Já estivemos aqui na Câmara na parte da manhã, estivemos hoje também na parte da tarde, tivemos que sair, mas a gente chega e a gente não consegue vir para a reunião. Já conversamos com a assessoria que tem que pegar a gente para o braço e trazer para a reunião, mas não fazem isso. Tem que puxar, tem que começar a reunião, né? E, mas faz parte do ofício. E eu solicito, senhor secretário, que faça a leitura da chamada inicial.
Chamada inicial, Alisson Gugu presente, Dudu Gonzaga.
Presente.
Dentinho da Rádio.
Presente.
Chiquinho de Assis.
Presente.
Zé do Binga.
Presente.
Zé Maria Germano.
Presente.
Léo Feijoada.
Presente.
Luiz Gonzaga.
Presente.
Roberto Leandro. Maurílio Zacarias. Paquinha.
Presente.
Nicodemos.
Presente.
Solange.
Presente.
Tiago Mapa. Vander Albuquerque.
Havendo número regimental, em nome de Deus, por Zorupê, declaro aberta esta reunião. Vereador Dentinho, falou sobre um projeto, a gente conversa nesse intervalo aqui da nossa reunião. Tá ok, vereador? Solicito, senhor secretário, que faça a leitura do expediente.
A Associação dos Catadores do Prato Faria agradece a parceria no ano de 2013, na certeza que em 2014 estarão juntos novamente. Desejando então um Feliz Natal e próspero Ano Novo.
Ciente. E também essa casa continuará dando apoio possível a a Associação dos Catadores do Prato Faria. Muito obrigado pelo convite em nome de todos os vereadores, pelo cartão de Natal.
Ofício 107 de 2013 do Prefeito Municipal em resposta ao requerimento 184 do vereador Tiago Mapa.
Ciente, corre para o gabinete do vereador Tiago Mapa, que ele ainda não se encontra. Deixe-me ver aqui se encaminha essa energia que estava, vamos pular essa parte, contendo resposta do requerimento 184 de autoria do vereador Tiago Mapa. Recebo o requerimento 184 da Câmara Municipal de Ouro Preto, informações transporte universitário. Informamos que iniciamos um levantamento para sabermos a demanda de alunos universitários da cidade que necessitam de transporte para suas faculdades, universidades, localizadas nas cidades circunvizinhas. Posteriormente será realizado um estudo de viabilidade, sendo só para o momento despedido. É um compromisso de campanha do prefeito Zé Leandro, o qual a gente fez parte também disso, sugerir esse programa de governo. Eu fico assim, começo a ficar meio desiludido, porque isso na verdade já era poder ter saído do papel já. O município tem recurso para poder bancar no mínimo 50% desse transporte. E isso na verdade é política de governo, é política pública, investimento na educação. O que não é obrigação do poder municipal. Mas uma cidade como a nossa, tão rica, deveria ser e deve ser dessa maneira. Se a gente for fazer um levantamento de quantas pessoas estudam fora e pagam um transporte para ir e vir, não fica barato não. Eu ainda continuo com esperança que o prefeito Zé Leandro cumpre esse compromisso de campanha dele de dar uma ajuda de custo para quem está estudando fora do município. Quem vai para Lafayette, quem vai para Belo Horizonte, quem vai para Ouro Branco, quem vai para Mariana, porque não é fácil pagar uma universidade particular. E se vê que vai ser inviável, eu sei que não é inviável, começa a conter gastos desnecessários, como há tantos aí no governo. Sabemos que há gastos desnecessários. Vamos conter e vamos investir nessa educação. Foi, logicamente, um avanço enorme em já distribuir os uniformes na área da educação. Mas a ajuda de custo para os universitários precisa sim, porque apesar de contas também é um plano de governo, é um compromisso de campanha, e que já era para ter saído do papel, e que está demorando demais, muito mesmo. E eu não estou nada satisfeito com esta ação de não ter ainda começado, ou já ter planejado para a partir de fevereiro, de março, começar a ajuda de custo para os nossos companheiros e companheiras que estão estudando que estão na universidade e faculdade fora do município de Ouro Preto.
Presidente, só para ver rapidamente uma parte.
Sim.
Que eu queria uma cópia desse ofício.
Cópia era Tiago Mapas, vereador Chico.
É, e só salientando a importância de se publicizar isso, né? Porque você está fazendo esse levantamento.
Obrigado.
Eu não vi ainda as ferramentas, está anunciando na rádio, na internet, aonde que é, para que as pessoas que estudam fora possam se cadastrar de fato e poder pleitear esse tão sonhado benefício aí do município. Obrigado.
Sim. Vereador Paquinha.
Só para lembrar que não pode cair no esquecimento, chegou a resposta de um requerimento lá em Lavras, Santo Antônio de Salto, lá no Salto, de uma moto da Secretaria de Esporte ganhar 2.800, nós temos que olhar isso, porque uma moto da Secretaria trabalha aqui no gabinete, o rapaz ganha R$1.500. E aquela resposta lá veio 2.800 para uma moto. Então tem que rever essas coisas também, está muito errado.
Na verdade, teria que voltar aquele requerimento da reunião que foi no Salto, voltar o requerimento. Inclusive, nós liberamos cópia para os vereadores para a gente voltar a debater. Essa goiaba está doce, vereador Luiz. É, o vereador Luiz está comendo goiaba ali na liberar agora vermelha. É, bacana lá. Nós precisaríamos pedir a Denise para identificar aquele requerimento da Secretaria de Esporte para a gente fazer um debate sobre aquele requerimento hoje aqui. E cobra o vereador Tiago Mapa para assessoria dele, seu gabinete, cobra o vereador Chiquinho. Eu também gostaria de uma cópia em mãos. Próximo requerimento.
Ofício mensagem 108 de 2013 do prefeito municipal em resposta ao requerimento 199 do vereador Tiago Mapa.
Ciente, nos mesmos termos, para o vereador Tiago Mapa, o requerimento dele, ele busca informação a respeito do cadastro de alunos do distrito e se há possibilidade de transportar gratuitamente ajuda de curso a aluno que reside no distrito de Santa Rita e adjacência que faça curso superior. O mesmo requerimento, salientando que existe um levantamento em curso na Secretaria Municipal de Educação para posteriores análises de viabilidade. Acho que prometeu, tem que cumprir. Foi um compromisso e um movimento desse aí, eu vou falar com vocês, resolve uma eleição. Então tem que se investir sim, tem que dar condições para os universitários que estão estudando fora do município, tem que dar a ajuda deles sim. Tem dinheiro, se não fosse uma prefeitura pobre, não tinha jeito, né? Mas aqui pode ajudar sim. Próximo requerimento, próximo...
Projeto de lei número 96 de 2013, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel destinado a atender as finalidades do programa Minha Casa Minha Vida, de autoria do prefeito José Leandro.
Distribui as comissões. Na verdade, isso ficará para o ano que vem? É, vereadores? Sim, vereador. Não se discute com o estado de distribuir, não, mas
sim.
Vamos abrir a sessão porque o assunto é pertinente.
Boa tarde, rádio ouvintes, internautas, vereadores, vereadora Solange, nosso patrão por presente aqui, nossos assessores, assessoras. É um prazer imenso a gente estar mais uma vez aqui nesta casa, né, legislativa, com as graças e bênçãos de Deus e com os nobres colegas aqui da Câmara. Presidente, a nossa preocupação, eu até conversei com os vereadores de comissões hoje, que nós poderíamos ver isso com muito carinho, e se precisar, tem alguns projetos, para a gente poder fazer um levantamento e fazer aí uma reunião extraordinária para votar. Esse projeto é muito importante, é salutar. Nós estamos vendo problema lá em Cachoeira, daquelas casas que ele impasse, que não termina, aquelas casas que não terminam lá em Cachoeira. As pessoas que estão aqui já também desiludidas. E isso aí é autoria do prefeito, que ele quer realmente tomar essas providências. Isso aí está no compromisso de campanha dele, que também faria essas casas para atender os problemas favorecidos. Então eu gostaria de ver se a gente pudesse fazer, né, em comum acordo com a Câmara, uma extraordinária, alguns projetos que são pertinentes, já poderiam entrar para a pauta do ano que vem, já votados, para que o prefeito poderia ter esse aval de já começar a executar. Obrigado, presidente.
Então fica sugerido uma reunião dos colegas vereadores para quinta-feira, às 15 horas, só esse projeto aqui, dá tempo. Ok, vereadores? 15 horas.
Presidente, os 14 para dar tempo de colocar na pauta?
Deferido.
Projeto de resolução 39 de 2013, que concede diploma de honra ao mérito, de autoria do vereador Alisson Gugu.
Distribui as comissões.
Projeto de resolução.
Vou nomear a comissão especial, composta pela vereadora Solange, o vereador Nicodemos e o vereador Chiquinho de Assis.
Você deu a dica? Projeto de resolução 40 de 2013, que concede título de cidadão honorário, de autoria do vereador Alisson Gugu.
Vou manter a mesma comissão. Ciente.
Projeto de lei 97 de 2013, que dá denominação a logradouro público, travessa Lenoir José de Castro de Castro, de autoria do vereador Chiquinho de Assis.
Distribui as comissões.
Projeto de lei 98 de 2013, que dá denominação a logradouro público de Praça Frei Luiz Maria Sartori, no bairro São João, de autoria do vereador Chiquinho de Assis.
Distribui as comissões.
Projeto de resolução 41 de 2013, que altera a redação do parágrafo 3º do artigo 192 do Regimento Interno, de autoria de diversos vereadores.
Distribui as comissões. Guarda só um momento. Mas esse não vai para a reunião de agora. Esse ficará para o ano que vem. Então, esse aqui do vereador Chiquinho de Assis.
Presidente, queria convidar a Vossa Excelência para assinar conosco também.
Ele é referente ao que é? Sim. Uma comissão especial composta pelo vereador Paquinha, vereador Maurício Zacarias, vereador Dudu Gonzaga. E os seus respectivos suplentes também. Próximo. Suplentes, vereador Denti, vereador Solano e vereador Zé do Bingo.
Projeto de emenda à Lei Orgânica número 4 de 2013, que altera o parágrafo 2º e o artigo 61 da Lei Orgânica, de autoria dos diversos vereadores.
Também a comissão especial será todos analisados na primeira reunião da volta do recesso, né? Nomear uma comissão especial que composta pelo vereador Chiquinho de Assis, vereador Vander e o vereador Luiz Gonzaga. Suplente. Suplente, vereador Zé Maria, vereador Dudu, vereador Maurício Zacarias. Qual o número do projeto? 04. Senhor autor, vou substituir o senhor pelo vereador Paquinha. Ok? Próximo.
Indicações. Você vai falar?
Penso que o secretário que faz a leitura do projeto em única discussão.
Projeto de lei 66 de 2013, substitutivo ao projeto de lei 66 de 2013, que dispõe sobre a estimativa da receita e a fixação da despesa do município de Ouro Preto para o exercício de 2014, de autoria do prefeito municipal. Parecer em conjunto das Comissões de Finanças Públicas e de Legislação, Justiça e Redação ao substitutivo ao Projeto de Lei 66 de 2013. Relatório. O excelentíssimo senhor prefeito municipal encaminhou esta Casa Legislativa substituto ao Projeto de Lei 66 de 2013, que estima receita e fixa despesa do município de Ouro Preto para o exercício de 2014 e da outras providências, e que foi protocolizado na Secretaria em 5 de novembro de 2013 e distribuído às comissões para análise e parecer na reunião ordinária realizada na mesma data. Fundamentação, conforme mensagem enviada pelo autor, a proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2014 estima a receita de R$330 milhões. Destaca que a lei orçamentária anual do município de Ouro Preto para 2014 está em consonância com o princípio da legalidade no que se refere às vinculações e limites de gastos, tais como R$50.751.350 alocados para ações e serviços de saúde, que representam 22,33% dos recursos destinados à saúde. Para o desenvolvimento do ensino estão previstos R$39.232.580, que representam 32,41% de investimento em educação. Ao Poder Legislativo foi destinado um montante de R$15.747.942,02 e as despesas com pessoal e encargos sociais somam um montante de R$ 193.790.611,71, em perfeita consonância com as normas da Lei da Responsabilidade Fiscal, correspondendo a 41,21% no Executivo. Conclusão. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando o substitutivo em pauta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade, sendo assim, as demais comissões são de parecer pela aprovação do substitutivo ao Projeto de Lei nº 66 de 2013, em única discussão, com todas as emendas e subemendas aprovadas após a análise em reuniões conjuntas das comissões supracitadas, quais sejam.
Em discussão, o projeto de lei número 66. Presidente. Com a palavra, o vereador Chiquinho de Assis.
Cidadãos aqui presentes, rádio ouvintes, internautas, vereadores, vereador Solange. Presidente, a gente tem que fazer um grande elogio a essa Casa Legislativa. Foram horas e horas e horas e horas e horas de discussões, discussões muito democráticas, pautadas pelo respeito, e eu acho que a gente fez o papel fundamental de um legislativo. A gente tentou ao máximo fiscalizar as possibilidades de emprego dos recursos do ano que vem. Destacando aqui, é um fato histórico, são mais de R$330 milhões previstos para o orçamento. Podendo não alcançar esse valor, que eu acho muito difícil, mas podendo ultrapassar esse valor, que eu acho que é muito viável, né?
Por que o senhor tem essa opinião de questão que pode ser viável?
Porque quando a gente acompanha o andamento do orçamento nos últimos anos, a gente percebe que sempre a receita tem sido superior ao estimado. Isso é um histórico da economia do nosso município, que vem crescendo, presidente, ao longo desses anos, assim, de forma muito feliz, e que traz muita responsabilidade aos gestores. Estou aqui com números. Em 2010, o orçamento do nosso município foi R$170 milhões. Em 2011, R$190 milhões, cresceu R$20 milhões. Para 2012, foi R$242 milhões, ou seja, cresceu R$52 milhões. E para esse ano, foi R$276 milhões. E para o ano que vem, R$330 milhões. Ou seja, de 2010 a 2014, nós tivemos aí uma evolução financeira de quase R$170 milhões. O recurso total que o município tinha em 2010, hoje tem o dobro dele, né, ano que vem, para poder executar. Então isso mostra que é um desenho positivo e que essa casa tem que exercer um papel muito importante. Se as outras casas tiveram um papel importantíssimo em fiscalizar o recurso, nós ainda temos um papel maior, que é fiscalizar um montante recorde do nosso município. Nunca houve tanto dinheiro. Então, assim, são parâmetros, são políticas, são as ações que são possíveis de serem executadas. Eu e o vereador Wander, como oposição, apresentamos uma emenda que foi democraticamente derrubada dentro das discussões. Nós respeitamos o voto de cada um, não fizemos nosso papel. É uma vez que essa casa aprovou na LDO que o túnel deveria ser construído como encaminhado pelo município no turismo, indústria e comércio, e na LOA, né, na lei de orçamento, o túnel foi para cultura e patrimônio, a gente entendeu que ali existia uma incongruência legislativa. Além de outros entendimentos, são políticos, são prioridade, o momento, os valores que são com recursos municipais, etc. Mas eu queria aqui, presidente, fazer um grande elogio a essa casa. Queria oficializar, pedir para constar em ato essa fala, porque foi um trabalho árduo, foi um trabalho de respeito, de oposição à situação, e que todos nós esperamos que as emendas que foram aqui aprovadas, né, sejam emendas encaminhadas devidamente, porque são emendas que primam pelas realizações de ações. E eu vi uma Câmara, presidente, muito menos preocupada no valor que estava sendo colocado nas emendas, mas mais preocupados com as ações e programas, que eu acho que é o mais importante. Porque quando a gente aprovou para o prefeito 20% de remanejamento do orçamento, ele pode ali pegar desses 330 milhões, vão dar quase 66 milhões de reais, que ele pode remanejar de acordo com o interesse político do governo. Mas o que a gente tentou garantir é o quê? Que programas e ações estivessem ali presentes. Nós tentamos garantir ações que previssem recursos nas nossas encostas, que previssem recursos para o transporte estudantil, assinado por todos. O vereador Tiago sempre encabeçou, o vereador Roberto, o próprio presidente, mas foi abraçado por todos os vereadores. Então, queria aqui elogiar. E agora chegou a nossa tarefa principal, vereadores. Se a gente pegou um orçamento aprovado pela Câmara passada, esse é o nosso orçamento. O prefeito agora tem um orçamento como ele pensou para executar. Né? Eu acho que, mesmo com os votos contrários nossos, nós estamos dando votos de confiança ao município, que é quem vai administrar. Então, meu voto é favorável, embora a nossa emenda esteja ali rejeitada, mas houve várias outras emendas, todos nós aprovadas. A gente faz votos que nas escolhas não sejam políticas, que fulano vai porque é da base, ciclano não vai, né, porque não é da base, porque inclusive tem várias emendas nossas de comissões onde existem base e oposição. Obrigado, presidente.
Continue a discussão.
Em
única discussão e redação final. Em única discussão. Aprovado por 13 votos. Volta e redação final na quinta-feira, desculpa.
Senhor presidente, não ia só fazer uma questão de ordem, porque você falou única discussão,
sim,
a única votação.
Substitutivo ao projeto de lei 67 de 2013, que dispõe sobre o plano plurianual PPA para o período de 2014-2017, de autoria do prefeito municipal. Parecer em conjunto das comissões de Finanças Públicas, de Legislação, Justiça e Redação ao substitutivo ao projeto de lei 67 de 2013. Fundamentação, conforme mensagem enviada pelo autor, esclarece que o plano plurianual, o PPA, é uma exigência constitucional e deve apresentar as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública municipal. O PPA resume todos os programas que o Executivo e o Legislativo executarão nos próximos 4 anos, sejam projetos de investimento ou atividades contínuas. Ressalta que o PPA é o principal instrumento de planejamento do governo, que daí derivam a LDO e a LOA. Lembra também que a integração desses instrumentos legais permite o aprimoramento do processo de planejamento público. Conclusão, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando o substitutivo em pauta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela aprovação do substitutivo ao projeto de lei 67 de 2013, em única discussão com todas as emendas e subemendas aprovadas após análise em reuniões conjuntas das comissões supracitadas, quais sejam.
Projeto em única discussão, em votação, aprovado por 13 votos. O
que é isso aqui?
Isso aqui é de onde? Próximo projeto, vereador.
Projeto de lei complementar número 15 de 2013, que altera a lei complementar municipal número 21, de 1º de novembro de 2006, que dispõe sobre o plano de cargos e vencimentos da Prefeitura Municipal de Ouro Preto e da outras providências de autoria do Prefeito Municipal. Parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei complementar número 15 de 2013. Fundamentação: de acordo com a justificativa enviada pelo prefeito, o objetivo desse projeto é alterar a carga horária dos guardas municipais, promover a elevação em seu nível de vencimento e incluir na descrição dos cargos do cargo atribuições específicas para acompanhar, analisar e fiscalizar o sistema de videomonitoramento urbano, conduzir veículo automotor e gerir o sistema de processamento de dados relacionados com o trânsito. Ressalta que a elevação da carga horária permitirá a elaboração de escalas mais adequadas para a efetiva presença da Guarda Municipal, proporcionando mais segurança aos munícipes e maior eficácia na atuação e fiscalização do trânsito. Conclusão: a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela aprovação do projeto de lei complementar número 15 de 2013, em única discussão, sem emendas, em redação final, na sua redação original.
Em discussão, presidente.
Com a palavra, vereador Chiquinho.
Presidente, eu, com todo respeito aí, até um abaixo-assinado que chegou a essa casa da Guarda Municipal, eu vou votar contrário, presidente, a esse projeto. Até porque não existe um entendimento hoje para todas as classes retornar às 40 horas. Sabe que houve aquele projeto polêmico, que alguns, né, retornou a 30 horas. A gente veio os agentes de saúde e os agentes de combate à endemia, Zé do Binga, reclamando sempre que estão trabalhando 40, enquanto os outros estão trabalhando 30. E a classe dos guardas está retornando para 40 horas. Então, até para amanhã não haver esse questionamento novamente, que estão trabalhando mais que os outros, uma vez que não se pensou essa coisa global, eu entendo ali as conquistas que estão vindo nesse projeto, mas o meu voto é contrário, baseado nessa questão da carga horária, porque eu sou a favor da isonomia, que seja igual para todos.
Continua em discussão. Em votação. Aprovado por 11 votos, 10 favoráveis, 2 contra e 1 está no plenário. Que eu tive contado 13 antes, agora eu vi que o colega vereador.
Vamos lá. Projeto de lei complementar 19 de 2013, que altera o número de vaga dos cargos efetivos, que especifica, alterando o anexo 1º da lei complementar municipal número 21, de 1º de novembro de 2006, de autoria do prefeito municipal. Parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei complementar número 19 de 2013. Fundamentação: de acordo com justificativa enviada pelo prefeito, o presente projeto visa ampliar o número de vagas dos cargos de auditor fiscal da Receita Municipal, de contador e de analista fiscal da Receita Municipal, do quadro dos servidores de provimento efetivo, a fim de instrumentalizar a administração pública municipal, especialmente a Secretaria de Fazenda, que poderá acompanhar melhor os repasses provenientes de impostos, tais como ICMS, CFEM e FPM, no sentido de melhorar a arrecadação municipal, proporcionando, ampliando e aperfeiçoando a prestação dos serviços públicos à população. Conclusão: a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela aprovação do projeto de lei complementar 19 de 2013 em única discussão, sem emendas e em redação final, na sua redação original.
Esse aqui já vai ser em única e redação. Em discussão,
presente.
Com a palavra, vereador Chiquinho.
Então, eu só queria, meu voto é favorável, né? A gente não pode nunca votar contra a questão do servidor efetivo no município, mas eu só queria lembrar que o setor de fazenda hoje no nosso município tem talvez o melhor desempenho, justamente porque tem a maior valorização do servidor. Então, que o governo, o vereador líder, possa ter essa visão abrangente e levar também essa valorização para outros setores. Tanto que o concurso para auditor fiscal foi um dos mais disputados, né, no nosso município, no último concurso. Então, a gente acredita que ali está havendo uma valorização, fruto de um processo que veio dos governos passados. O prefeito Zaliento continua investindo nesse servidor efetivo, mas a gente faz votos que esse olhar seja mais abrangente para todas as áreas.
Continua a discussão. Em votação. Aprovado por 12 votos.
Projeto de lei complementar 21 de 2013, que cria 10 vagas para o cargo de técnico em edificações de autoria do prefeito municipal. Fundamentação: de acordo com a justificativa enviada pelo prefeito, o presente projeto visa adequar o quadro de funcionários da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo às novas demandas assumidas pela atual gestão, principalmente na parte de análise de diversos projetos que passou a ser realizada diretamente pela referida secretaria, sobrecarregando os profissionais em seu quadro, tornando, portanto, imperiosa a contratação de técnicos para atender o aumento significativo de trabalho. Conclusão: a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela aprovação do projeto de lei complementar número 21 de 2013, em única discussão, sem emendas, em redação final, na sua redação original.
Em discussão, presidente, com a palavra o vereador Chiquinho.
Esse meu voto é favorável e agora vamos aumentar, Câmara, a cobrança para que se instaure de vez o projeto de engenharia e arquitetura pública. São 10 técnicos e edificações, 10. É um número muito bom. Estava lá no concurso, em cadastro reserva, agora vão entrar para o município e a gente tem que cobrar. Então a cobrança é nossa, presidente. O senhor também sempre fala disso. Precisamos de ter auxílio nos projetos para os pobres, para não ser toda hora multado pelo patrimônio, toda hora multado pelo IFAM, né, notificado. Então é um passo que a gente está dando, meu voto é favorável. Agora faço votos que esses técnicos e edificações não estejam daqui a um tempo em desvio de função, trabalhando como porteiro numa instituição, como agente administrativo em outra, que exerça o seu papel de técnico de edificações.
É, só uma dúvida aqui, está buscando o último concurso. Então, mas aqui também nesse projeto já está mantendo-se às 8 horas ou vai ser 6 horas?
6 horas.
6 horas. Poderia ter, já que está chamando, para se adequar. Porque sabemos que a maioria que trabalhar, que vão para. Então tem que trabalhar 6 horas, não trabalha. Alguns. Outros trabalham. Alguns não trabalham. Alguns 3 horas e meia, 3, alguns não é nem uma hora. Então já poderia fazer uma modificação, mas como que tem que mudar a lei geral, vamos colocar em votação. Mas tem que parar essa peleja mesmo. A prefeitura, espero com esse técnico de edificações aqui agora, que outros prefeitos não têm coragem de fazer, espero que o prefeito Zé Leandro agora faça essa questão que está sangrando o nosso povo, está dificultando o nosso povo demais nessa questão dessas construções. Dificultando e muito. Não é todos que têm condições de pagar. E como se trata de uma prefeitura que tem um poder aquisitivo bom, pode se oferecer esse serviço gratuitamente, sem dúvida nenhuma. Em discussão, em votação. Aprovado por 13 votos. Próximo projeto.
Projeto de lei 91 de 2013, que revoga o artigo 21 da lei 534 de 14 de dezembro de 2009, de autoria do prefeito municipal. Fundamentação: de acordo com a justificativa enviada pelo prefeito, o presente projeto visa corrigir uma profunda limitação temporal na aplicação de uma política pública de regularização de bens móveis que, por motivos os mais díspares, se encontram em situação de desconformidade para com as orientações e normas vigentes. Ressalta que a revogação proposta possibilitará o retorno à observância do princípio da isonomia, disponibilizando aos titulares de bens imóveis que estejam em desconformidade requerer a viabilização das medidas necessárias e pertinentes para a regularização de suas edificações. Conclusão, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela aprovação do projeto de lei número 91 de 2013, em única discussão, sem emendas, sem redação final, na sua redação original.
Em discussão, em votação, aprovado por 13 votos.
Projeto de Lei 93 de 2013, que autoriza o Poder Executivo a realizar termo de permissão de uso de imóvel público a título precário com Ouro Preto Tênis Clube, autoria do Prefeito Municipal. Fundamentação, conforme a justificativa do autor, o Ouro Preto Tênis Clube é uma sociedade civil destinada à prática de atividades culturais, desportivas e recreativas, tendo em vista o aprimoramento do homem e o bem da comunidade. Diz que a entidade fez jus ao título de utilidade pública recebido há mais de 40 anos, tendo em vista a reiterada adoção de iniciativas sociais filantrópicas voltadas à sociedade. Salienta que a permissão de uso não se submete a procedimento licitatório, posto não ter natureza contratual e não se tratar de serviços públicos, segundo o ordenamento jurídico vigente. Conclusão, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela aprovação do projeto de lei número 93 de 2013, em única discussão, inclusive em redação final, com emenda à cláusula 4ª da minuta do termo de permissão de uso de imóvel público número 1 de 2013, constante do anexo 1º do projeto, anexo 1 do projeto de lei em questão, qual seja. Desse a alínea C do inciso 4º da cláusula 4ª do termo de permissão de uso de imóvel público número 1 2013, constante do anexo 1 do projeto de lei número 93 2013, a seguinte redação. Cláusula 4ª, inciso 4º, letra C, serão considerados visitantes os indivíduos devidamente credenciados junto ao Executivo Municipal mediante regras e critérios que deverão ser regulamentados por decreto, contemplando em especial as famílias cadastradas nos programas sociais do município, do Estado e da União.
Em discussão, projeto de lei número 93, com a palavra o vereador Chiquinho. É, quero avisar o vereador Tiago lá, que está votando esse projeto aí, ó. Mas, presidente, o que eu queria dizer é que essas discussões são muito positivas. A gente, eu estou até falando aqui para esclarecer boatos que estavam andando por aí. Então, a Câmara jamais ia permitir que se fizesse negócios para privilegiar fulano ou ciclano politicamente com o PTC, que é de todos. Então, nas tentativas ali de convites, que foi um boato que gerou por aí, que o secretário ia ganhar não sei quantos convites para entregar todo dia, nós atuamos, todos os vereadores aqui, todos os vereadores, nas reuniões de comissões, e deixou claro que a prefeitura pode fazer uso, porque até o imóvel é dela, a partir de ações voltadas para o setor esportivo, mediante prévio aviso. Então, para usar o ginásio, para usar todas as outras instalações. E ficou mais claro ainda que a questão dos convites, eles devem atender a critérios socioeconômicos. E critérios socioeconômicos, muitas vezes, está mais voltado à Secretaria de Assistência Social do que a de esporte. Mas, dessa forma, como ficou amarrada, ficou no gabinete do prefeito. Então, cabe a nós, vereadores, fiscalizarmos como que essa história vai estar sendo feita, como vai estar sendo conduzida. O projeto, inclusive, presidente, propõe que o prefeito decrete as condições para que se dê esses convites socioeconômicos, inclusive para as pessoas que sejam devidamente cadastradas em projetos assistenciais, seja do município, do governo do estado, do governo federal. Então, acho que a gente cumpriu a nossa parte, e para tranquilizar quem está nos ouvindo aí com a questão dessa boataria, né, que a casa fez seu papel, o executivo fez seu papel também, enviou o projeto e a gente aqui pôde dar a nossa contribuição. Obrigado. Continue a discussão. Em votação, aprovado por 12 votos.
Projeto de lei 94 de 2013, que altera o anexo 2º da lei número 511, de 30 de setembro de 2009, que dispõe sobre as taxas decorrentes do exercício regular do poder de polícia e pela utilização efetiva ou potencial de serviços prestados ou postos à disposição pelo Poder Público Municipal, de autoria do Prefeito Municipal. Parecer em conjunto das comissões ao Projeto de Lei nº 94 de 2013, fundamentação, conforme justificativa do autor, o presente projeto de lei tem por objetivo alterar o valor da taxa de fiscalização de funcionamento aplicado e incidente sobre as atividades das indústrias mineradoras, das instituições financeiras, do comércio, serviços, depósito de material de construção, estacionamento, bem como sobre os eventos regulamentados pela Lei Municipal nº 43 de 2012, estimando um incremento de R$1.228.617,28, que serão utilizados na instrumentalização do setor de fiscalização. Destaca que as taxas têm natureza compensatória e visam o custeio da atividade de polícia, fiscalizadora ou da prestação de um serviço público. Conclusão, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela aprovação do Projeto de Lei 94 de 2013 em única discussão e redação final na sua redação original.
Em discussão, em votação, aprovado por 13 votos. Temos duas pessoas inscritas aqui para fazer uso da tribuna livre. Transforma essa reunião ordinária em reunião especial. Convido o senhor João Santana a falar sobre melhorias para o bairro Alto da Cruz. Convido o vereador Paquinha para que dê entrada ao conhecido João Vareta. Ninguém conhece como João Santana, não. Seja bem-vindo, João. Ô João, mais uma vez seja bem-vindo a essa casa. Na verdade, o senhor tem 10 minutos para... Eu até acho que 10 minutos não dá para se apresentar aí, fazer essa colocação do que precisa de benfeitoria para o bairro. Mas já dá para mais ou menos para ter uma noção.
Senhores digníssimos vereadores de Ouro Preto, excelentíssimo senhor presidente, eu, já foi dito aí o meu nome, mas me chamam de João Vareta. Apelido, e Ouro Pretano, quase todos têm o seu apelido. Então, a gente se sente envaidecido de ter esse espaço aqui, que é a primeira vez que eu venho a essa tribuna. E quero também felicitar e parabenizar os presentes, que nós, como presidente da Associação de Bairro do Padre do Alto da Cruz, também temos apoio da Associação do Padre Faria, Caminho da Fábrica e demais companheiros das associações. Nós estamos aqui para reivindicar ou para pedir o apoio a essa Câmara. Antes mesmo, eu quero de iniciar, eu gostaria também de levar a minha palavra e os meus cumprimentos à Rádio Província Ouro Preto, que está transmitindo essa sessão, e dizer aos vereadores que realmente as nossas reivindicações, eu vou ler, não sou um grande orador, sou um médio orador, e vou levar aqui a todos presentes as nossas reivindicações, porque nós no Alto da Cruz ainda não fomos contemplados com o projeto ou os projetos da prefeitura em relação aos novos planejamentos dentro da cidade. Sabemos que a prefeitura realmente está trabalhando em muitos pontos do município, mas nós no Alto da Cruz não recebemos nada em relação ao que vai ser feito, o que está sendo planejado ser feito. Nós estamos reivindicando aqui 8 itens. Eu vou explanar rapidamente, pedindo o apoio de todos para que nos ajude, porque a comunidade pede que a gente repasse isso aqui na Câmara. nós estamos pedindo mais segurança, policiamento. Está vendo roubos no Alto da Cruz em vários pontos? Nós estamos numa situação lá que a gente, isso a gente sabe que está no país inteiro, mas nós temos que olhar o nosso lado, temos que brigar para conseguir mais segurança na cidade. Nós estamos pedindo que seja aumentado o número de câmeras, chamada olho mágico, né? Essas câmeras especiais, elas são monitoradas através da própria polícia militar ou da guarda, né? Então nós estamos pedindo para que seja colocado mais. A comunidade chega até nós e pede para pedir isso. Fala para que a gente corra atrás aí da prefeitura, dos nossos queridos e digníssimos vereadores, para que nos ajude nessa questão. Estamos pedindo que no Alto da Cruz também, nós estamos com muito pouca iluminação. O Alto da Cruz está às escuras. Você chega, por exemplo, na Igreja Santa Vigênia à noite, ou no Padre Faria, em volta da igreja, em cima na Santa Vigênia, está tudo às escuras. Tem dois postes levando a iluminação muito mal. Chega-se à noite ali para vocês verem como é que está. Então é uma confusão terrível. Vira, mexe, os vândalos estão invadindo casas, invadindo igreja, já invadiram a casa de cultura lá que nós estamos, já pedindo segurança para aquela casa várias vezes, ainda não conseguimos ser atendido. A casa foi passada uma chave para nosso para que a gente possa usar, a associação possa usar, mas foi passada a chave também para outras entidades, então a gente não sabe quem é de direito, como funciona. A gente gostaria que houvesse, através da prefeitura, quem de direito, que colocasse realmente alguma coisa mais com lisura, que quem é que vai deter a chave da casa? Quem que tem que vai poder reivindicar os direitos em relação à casa? Não temos nada disso. Então estamos pedindo muito em relação a essa Casa da Cultura e principalmente segurança. Aqueles vidros da Casa de Cultura do Alto da Cruz, de repentemente, os vândalos podem quebrar aquilo tudo lá. Então nós, quanto de associação, não podemos assumir essa responsabilidade de sermos responsáveis por chave pela casa. Não tem como fazer isso. Por isso pedimos o apoio dos senhores vereadores para nos dar esse apoio e nos ajudar nesse momento. Pedimos também mais lixeiras. Nosso Alto da Cruz está carente de lixeiro. Nós temos ali na frente, do lado da Igreja Santa Efigênia, um pequeno lixão que está se montando ali. É lixo de todas as formas. Precisamos que haja uma coisa mais organizada. A associação não tem como fazer isso, pois nós não temos nenhum tipo de arrecadação. Infelizmente, as associações estão amarradas. Pedimos a quem de direito que nos faça isso, colocando mais lixeiras e fiscalizando essa parte do lixo ali no Alto da Cruz. Nós até chegamos aos moradores e pedimos. Já foi passado o carro falando dos horários que devem ser depositados os lixos. Mas, ainda assim, coloca-se o lixo no chão, mas não tem onde colocar esse lixo apropriadamente ali no Alto da Cruz. Falamos agora de placas de sinalização. Nós estamos ali no Alto da Cruz com muito pouca sinalização. Passa-se turistas, visitantes que vêm de longe, chegam procurando, ficam perdidos sem saber como chegar ao centro da cidade, como sair em direção ao Belo Horizonte ou Mariana ou outras praças. Nós estamos pedindo que seja colocado mais sinalização ali na região do Alto da Cruz. Isso é por demais importante, seja no ponto de ônibus ou na orientação turística. Estamos pedindo também um segurança para aquela casa, para o CRAS. O CRAS não tem segurança. Lá já foi assaltado várias vezes. Ainda há pouco tempo, o pessoal chega para a gente chega para olhar como é que está. O pessoal tem até medo de trabalhar lá, pois não tem nenhuma segurança. Então, o segurança que estava lá foi retirado. A gente da associação de bairro não sabemos o porquê que foi tirado, mas foi tirado. Nós necessitamos de segurança na casa e reivindicamos isso, pedimos o apoio dos senhores vereadores para que nos dê ajuda nesse sentido, de conseguir ajuda lá para o CRAS. Pedimos também aqui, ó, além dessa implantação de essas lixeiras e as placas, pedimos também que sejam colocados na Casa de Cultura, pedimos aqui encarecidamente que vocês, vereadores, reivindiquem da prefeitura, que nós já pedimos isso, não fomos atendidos. Nós precisamos de banheiro naquela Casa de Cultura. Não temos banheiro lá, não temos ninguém para fazer a limpeza, não tem, tem um prédio que foi construído, segundo seria 3 módulos, construíram um módulo no governo passado, e esse módulo ficou lá, está lá, ocioso, sem segurança, sem um banheiro, foi passado, quiseram passar para a associação aleatoriamente. Hoje, a Irmandade está usando lá provisoriamente, até que seja concluída as obras da Igreja Santa Efigênia. Então, está aquele impasse. A gente até tem medo de entrar lá, porque não tem segurança nenhuma, nós não estamos usando o espaço. Por quê? A gente não sabe o que pode acontecer de hoje para amanhã naquele local. Sem segurança, sem banheiro, sem limpeza, sem nada. Essas são as nossas principais reivindicações, além do calçamento do Alto da Cruz, que nós já estamos pedindo há tanto tempo. Já levamos ofício, nós já fizemos um monte de ofício e já encaminhamos à prefeitura, mas a gente não sabe quando vai ser contemplado. Estão lá os calçamentos, né, necessitando serem reformados ou trocados ali em volta da Igreja Santa Efigênia. Ali está uma vergonha, todos passarem ali sabem disso. Os calçamentos ali próximo à igreja estão realmente precisando renovar todos eles. Solicitamos que coloquem paralelepípedo no mínimo ali e tira aquele calçamento lá que foi colocado no governo anterior, mas não nessa gestão, na gestão passada, que ficou pior do antigo que estava lá. Pedimos encarecidamente aos senhores vereadores, ao excelentíssimo senhor presidente, que encaminhe para nós essas nossas reivindicações, que eu acredito que já deve ter sido passado em mãos, essas nossas reivindicações, mas nós estamos reiterando aqui. A gente agradece muitíssimo, deseja um muito obrigado, um ótimo Natal a todos os senhores vereadores e a todos os ouvintes da nossa querida província FM. Muito obrigado, uma ótima noite.
Ô João, sentadinho aí. Nós agradecemos aqui a vinda do companheiro João Vareta. Desde criança a gente conhece o João como João Vareta, né? E veio aí fazer as suas reivindicações na condições de estar presidente de uma associação de bairro, do maior bairro de Ouro Preto, o bairro Alto da Cruz. A gente conhece, logicamente, bem, a gente passa por lá todos os dias, e aquela questão do calçamento ali da rua Padre Faria até a Desidério de Matos, a rua Resende e a Padre... Como se chama aquela outra? Não, a outra, aquela entre a rua Padre Faria e a rua Resende. Não, aquela, a rua do São Milton Cacau ali, esqueci o nome daquela rua ali. Precisa que contemple esse triângulo ali da rua Padre Faria até a Desidério de Matos, abaixo do número 50, e também a rua Resende com a outra, que eu esqueci o nome aqui, a rua da mãe do Marcão ali. Fugiu aqui da minha mente. Sei o nome de todas aquelas ruas, mas de vez em quando a mente também não aguenta, né? Ali é Dom Veloso. Então precisa que o município, no ano que vem, contempla aqueles calçamentos ali e compromova. Porque é um lugar que... onde também liga parte, grande parte do bairro Santa Cruz, as pessoas que estão aqui na região do centro, passa por ali. quem vai também para o Alto da Santa Quirigênia também, todo mundo passa por ali. Então, a circulação de pessoas, de carro ali, é enorme. E o calçamento realmente da rua Padre Faria, acima da Desideia de Matos, fica a lamentar. Porque eu não entendo ainda quem deu a ideia de se fazer aquele calçamento, porque quando aquilo foi trocado, ele realmente ficou pior. Foi na gestão passada. Tem como manter um calçamento aqui, porque o calçamento é terrível, que ruim. Mas é ruim mesmo, sem base. Frente ao Firope ali. O calçamento ali é terrível, né, vereador? Não precisa que no ano que vem contemple o bairro Alto da Cruz com aquela obra de calçamento ali. Questão da Casa da Cultura, os banheiros. Como é que você faz uma casa de cultura e não faz banheiro? Não tem banheiro e não é muito fácil também de fazer um banheiro lá por causa dessa burocracia. Diminuiu um pouco mas, da questão do IFAM. Mas você já imaginou você fazer, você criar todo um projeto que demorou muito tempo para sair da gaveta. Quando sai da gaveta, você cria um projeto chamado Casa da Cultura e não faz nem banheiro nessa Casa da Cultura? Não priorizou. Porque a comunidade do bairro Alto da Cruz tem feito bons usos daquela Casa da Cultura. Então precisa de se fazer, sim. Lixeira nem se fala. Questão Ouro Preto toda. Mas nós estamos falando da questão do bairro Alto da Cruz. Segurança, o Estado. O Estado atrofiou, está atrofiado com a questão de segurança. Aumentou demais o número de viaturas, aumentou-se demais o número de guardas. Mas não sei se vocês já observaram. Em vez de melhorar o serviço, depois que se criou a Guarda Municipal, a Polícia Militar tem trabalhado menos e aumentou a estrutura dela aqui no município de Ouro Preto. A segurança aumentou o seu investimento, mas, e hoje é batalhão também, mas diminuiu o número de policiais na rua. A questão de segurança não é somente no Alto da Cruz, mas frisou bem o companheiro João Vareta, que veio se fazer essa reivindicação para o bairro Alto da Cruz, e ele está certo, que é presidente da associação do bairro Alto da Cruz. O CRAS, essa questão de segurança é ligada ao planejamento e gestão, está na pasta. Quase tudo se tirou daquela pasta, mas essa questão da segurança chegou a ter vigia lá, João, já chegou a ter vigia. Por que que tirou a segurança do CRAS? Por que que tirou o vigia da Casa de Cultura e o vigia do CRAS? Por que que se tirou? Se deu uma explicação, não se falou aquela comunidade que é o maior colégio eleitoral de Ouro Preto, não se está dando o devido respeito. Já se não deu no passado construir uma Casa de Cultura sem as devidas estruturas para se comportar uma casa. E agora tirou a segurança. Todas as reivindicações aqui, tirando a iluminação e a segurança, as outras, trata-se que o Poder Executivo Municipal pode executar. Questão da
iluminação também, que é público, né?
Da iluminação, a segurança também é pública, mas não está ligada ao município. É do Estado. Elaborar esses pontos, João, para trazer aqui na sala dos, ou mesmo lá do vereador Paquinha, do vereador Luiz, do vereador Nicodemos, que tem representatividade lá na região, como eu tenho também, não desmerecendo os outros, mas sabemos quem são da representatividade ali no Alto da Cruz, que eu, vereador Paquinha, e os vereadores que você tem, vereador Nicodemos, vereador Luiz, para a gente encaminhar em nome dos quatro vereadores esse levantamento para a CEMIG, se for possível, agendar com a Andréia, pede aqui na nossa sala, ou na sala do vereador Paquinha também, fazer esse levantamento, a gente pessoalmente lá na CEMIG, alguns casos isoladamente ela tem atendido, mas acho que a partir do momento que chegar quatro vereadores e o presidente da associação do bairro Alto da Cruz, tem que se atender, né? Chega o vereador Nicodemos, então precisa, só vai fazer esse levantamento em frente quais os números, o João, lá pela associação vai fazer esse levantamento, vai marcar para a gente irmos lá na CEMIG.
Presidente, só uma pequena parte, né, porque com relação à Casa de Cultura, eu concordo em tudo que o senhor falou, até porque é um centro de cultura afro, né, que foi feito o primeiro módulo, falta dois. E aí eu não tenho culpa, não sou arquiteto, e o banheiro está no módulo do meio e não está no módulo de baixo. Mas o que eu queria chamar a atenção é de duas coisas. Primeiro, esse projeto, vereador Roberto, ele foi construído sem recurso do município, foi incentivo, né? Inclusive a Fundação Palmares, que coordena a causa negra, pode injetar recurso aqui. Ouro Preto é uma das cidades de referência, então seria aí uma ação do governo para buscar recursos para a construção do módulo 2 e 3, que o projeto está pronto, está tudo pronto, aprovado, só precisa de dinheiro para executar. E o ponto mais importante, presidente, é que além de não ter banheiro, ela é toda de vidro. Sem segurança, ali é um risco constante de ameaça ao patrimônio que hoje está lá, ao patrimônio edificado. Então, assim, isso é uma coisa que sempre funcionou. O banheiro não funcionava, mas a vigilância funcionava. Então, peço aí, né, que o senhor também se manifeste, junto com os vereadores da base, para que tão logo o vigilante possa voltar para a casa de... Inclusive, aquela casa foi chamada de Sala Chico Rei, porque aquele módulo é uma sala de exposição. Em cima se prevê um telecentro e uma lanchonete. Então, são mais dois módulos que estão previstos no projeto. Obrigado.
É, vou passar a palavra para os vereadores, para o vereador Paquinha, que me pediu a palavra.
Senhor presidente, amigo João, presidente aí, só cumprimentar, deixar nosso apoio, deixar que esse pedido todo que foi feito aí, João. Você foi falando, a gente foi fazendo as indicações, foi cobrado aqui, vigia na casa do Santo Figênio, tinha quatro vigias, tiraram todos os quatro. É dois de dia, dois à noite. Um dia sim, um dia não, cada um. Padre Faria, mesma coisa, hein? Alternava. Padre Faria, mesma coisa na Casa de Cultura. Tiraram também os vigias de lá. E você. No CRAS também.
Lembrando que no Padre Faria tem TV, tem aparelho eletrônico, né? Então não tinha que roubar. Então.
É uma coisa que a gente já fez, cobrando essa indicação, roubaram. E. Pois é. Dizer que o João está coberto de razão e tem que decidir a casa. Quem que vai ser associação, se é
a paróquia
que vai olhar a casa, porque a casa foi entregada a chave para a associação. E a associação agora tem até medo de entrar na casa porque fica uma coisa indecisa. Sabe, quem chega lá, o que vai encontrar, o que não vai encontrar? A culpa é de quem? Então a gente, você está certo, depois vamos ver se a gente consegue marcar a reunião lá no Adacus com a casa, chamar as duas associações, colocar tudo no prato limpo.
Vereador, se permite uma parte?
Pois não.
Eu acho que é até importante essa casa ter um papel de pegar a lei que desapropriou a casa, porque nós vamos ver qual a finalidade que a casa tinha. Isso é importante. Quando se desapropria o próprio municipal, tem um objetivo, né? Próprio municipal, não, próprio particular, quando você desapropria ele, tem um objetivo para ser do povo. Então, qual que é o objetivo? Vamos tentar correr atrás, que vai ajudar nessa questão da gestão, né?
Tá certo. Mas, de qualquer maneira, meu povo, que se foi feito para outra coisa, mas passou para outra coisa. E a associação está em nome do povo, do Aldacruz.
Eu acho que é super legítimo a associação, a irmã, todos que pleitearam até hoje têm legitimidade.
Com certeza. Na época que foi feita essa casa, parece que foi trazido um recurso. Mas o recurso foi acabado? Como é que foi? Não sobrou para fazer banheiro?
Foi um recurso voltado para a causa afro, né? Conseguiu uma emenda parlamentar. Só que o banheiro não está naquele módulo. Ele está no de cima.
De cima.
São três platôs, né? Ele está no de cima. No projeto aprovado. Agora, que cabe intervenção no projeto para se fazer um banheiro emergencial? Claro que cabe. Né? Precisa de vontade política de arquiteto, engenheiro e secretaria de obras, né?
Certo. Então, senhor presidente, está aí o pedido do presidente, em nome da comunidade, prioridade no CRAS, vigia na casa, nas duas casas que não tem, e segurança para o nosso bairro, fora segurança, policiamento, os problemas que têm acontecido. É isso aí, João, está de parabéns, conta com todos os vereadores, hein? Nós estamos juntos aí.
Com a palavra, vereador Nicodemos, depois vereador Nicodemos, vereador Dentinho, vereador Nicodemos, tinha manifestado já, vereador.
Boa tarde, presidente, vereadores, público presente. João, na realidade, a gente pede muito, né? Como você está aí reivindicando aí, os vereadores aqui todos pedem. E o Aldacruz aqui, não falando, né? São todos os vereadores, reivindica geral, né? Mas tem ali Paquim, o presidente, né? Pode dizer que mora ali no Aldacruz, a gente mora ali. Então, a gente, né? Já fizemos as indicações. A respeito da Câmara, né? A gente já fez, só que eu fiz geral. Eu fiz um pedido para o Vivo em geral, em todos os bairros, né? A gente está aguardando executar isso aí, né? A respeito das placas, faixa, foi pedido faixa, quebra-mola foi pedido, até hoje estamos aguardando, né? Como diz o outro, tem uma hora que se fica aguardando sem entrada, porque demora um pouco. E então a gente pediu. Segurança, há um tempo atrás eu fiz fizemos um ofício, pedimos o comandante, porque teve um menino aqui que trabalha até no Tampinho ali, pediu, falou, cara, minha esposa, as mulheres, desce do ônibus ali, vem da Delphi, 2 horas da manhã, desce na Alta da Cruz. O que nós temos que fazer? Nós temos que sair de casa para encontrar com elas. 2 horas da manhã, muita gente na rua e perigoso, né? A gente pediu e a gente pede. Faz indicação, faz e estamos aguardando, né? Mas foi bom estar vindo aqui, pedir também reforçar, né? Como já disse o presidente ali, nós vamos fazer em conjunto, né? Um pedido. Quem sabe, né? Podemos conseguir mais rápido, né? Se Deus quiser. É isso aí, obrigado.
Uma palavra, vereador Dentinho.
Ô João, é um prazer ter uma pessoa como o senhor aqui na Câmara. E enquanto nós tivermos pessoas avivadas em suas comunidades, os representantes legais que somos nós vereadores, poderemos saber e sermos informados pelas situações pertinentes ali no bairro Alto da Cruz. Bairro Alto da Cruz, a nossa preocupação é idem a do senhor e de toda aquela comunidade. Nós vamos caminhando para 15 anos de programa ali na Rádio Itatiaia Ouro Preto e sempre cobramos as melhorias ali. E eu tiro até o chapéu para o povo de Ouro Preto, que vive uma situação bem deficitária na questão de espaço, de viabilidade, passeios, as pessoas, né, de idosas, as crianças vão para a escola. Ali no Alto da Cruz é um caos no horário de pico, é só ir lá agora e ver. Então a gente acredita que o prefeito Eliandro, que está à frente hoje do Poder Executivo, venha trazer as benfeitorias que ali já foram pedidas por nós. Eu mesmo já fiz indicações também ali, faz pedestre, Chiquinho, Nicodemos, obstáculos, né, mais semáforo, um atendimento para que o pedestre possa ter a viabilidade e a preferência, porque hoje ali no Alto da Cruz pedestre não tem preferência. É Deus mesmo que abençoe, o nosso povo é escolado em andar no meio do trânsito. E outra coisa, a minha preocupação, hoje eu estava com o valor de iluminação, hoje eu estava conversando com o engenheiro da CEMIG, que vai fazer um ramal novo lá perto da minha casa, e eu falei que eu não estou entendendo essa questão de colocar os municípios em tomar conta da eletrificação da cidade. Se vocês que têm todo amparado, tem toda a técnica, todo mundo treinado, não dá conta. Aí ele parou para me falar. O engenheiro falou comigo, eu estou muito preocupado. Porque não é a alta tensão que vem ceifar vidas dos trabalhadores, não. É na baixa, onde que eles querem passar essa responsabilidade para os municípios, pessoas que não são treinadas, porque eles passam pelo SENAI, treinamento da elétrica, né, sabe mexer com trifásico, bifásico e dentre outros. E as pessoas que estão no nosso meio, mal mexem, esticar fio, colocar uma lâmpada ali, ó, a colar. Então, se é lei, nós precisamos de provocar nossos deputados, nós precisamos de rever essa situação. O município não dá conta de ser o responsável da eletrificação e da troca de lâmpadas dos postos da nossa comunidade, da nossa extensão territorial, que é Ouro Preto. E o engenheiro falou comigo que está muito preocupado com esse meio, de onde surgiu essa ideia e por que nós, políticos, e falam no geral, deixamos passar isso tão fácil, tão viavelmente. Ele está preocupado, porque ele mesmo disse que se eles, que têm aí todo o manejo, todo o conhecimento, não conseguem dar um respaldo, até tentam, mas não conseguem dar um respaldo à comunidade, o município, mais um problema para o município, que vai ocasionar mais problema ainda de cidade escura. Cidade Ouro Preto era bem escura. Quem sair de noite, igual eu saio, para ir para a rádio, 3:30 da manhã, né, para ir trabalhar, as ruas são escuras, ruim acesso. Se vier uma pessoa de lá, pode ser um coincidíssimo de infância do senhor. Só o senhor vai conhecer depois que chegar uns 2 ou 3 metros perto do senhor. O senhor não consegue conhecer. Se for esposa do senhor, o senhor não consegue conhecer ela Dois, três meses. Três meses.
Vereador.
Então nós precisamos, pois não.
Precisamos dar uma partezinha?
Perfeito.
É porque eu acho que isso está dentro, até o vereador Léo colocou aqui, da gente mostrar para a sociedade essas divisões, né? Do que nos cabe e do que cabe ao Poder Executivo, né? Porque o vereador ele tem também a sua limitação. E mais ainda, é mostrar que na questão da segurança pública e da iluminação pública, presidente Léo, é para o povo dar a lição na urna ano que vem. Porque com o que cabe ao município, nós ainda temos 3 anos para cobrar o município.
Sim.
E os vereadores estão aqui para isso.
Sim.
Mas é o que coube ao governo do estado nesses anos aí e não fez? Qual que é a resposta? O que, é que tem que se fazer?
Não.
O senhor tem coberto de razão, só para concordar, que é uma questão que a gente sofre no dia a dia, as pessoas batendo na nossa porta para resolver iluminação pública e segurança. O que, é que um humilde vereador aqui da cidade pode fazer? Né?
Então, porque o novo colega nos ajudou muito a entrar nessa fase, o governo estadual não está tendo compromisso com a eletrificação do nosso povo, com a iluminação dos municípios e com a polícia também. Ele poderia dar um respaldo maior para a polícia militar. Muitas das vezes não é a polícia militar que quer ir na comunidade, não. Eu tenho conversado com companheiros policiais aí. Muitas das vezes falta é os recursos dos. Agora chegou as viaturas novas aí. Mas muitas das vezes estava faltando a prefeitura dar uma mão também no abastecimento dos carros. Mas muitas vezes é limitado, né? Muito petróleo. A situação às vezes é precária para que o policial possa dar o respaldo. Claro que toda instituição organizada tem uma meia dúzia que empurra a barriga, como diz bem o presidente Léo aqui. Todo lugar tem aquela meia dúzia que empurra a barriga. Não quer nada com a dureza. O presidente Léo mesmo fala que nas legislaturas passadas tinha vereador que não via nem reunião de comissões aqui, não parecia fazer nada, não fazia parte dele, né? Mas o dia do salário era o primeiro a chegar, né? E assim também é em todos os lugares. É diferente dessa Câmara hoje. Você pode vir aqui nas reuniões de comissões, está a maioria dos vereadores aqui lutando, aqueles que entendem mais, ensinando aqueles que não sabem, há uma, né, hegemonia de aprendizagem e também de ensinamento com respeitabilidade à nossa comunidade do Preto. Agora, só pode melhorar a situação do policiamento, da iluminação, é o que o Chiquinho falou, é cobrar no ano que vem, nas urnas desse governo que está aí, que não tem compromisso social com o nosso menos favorecido. E Ouro Preto está esquecido. E a questão do calçamento, já fizemos também aqui uma indicação para o alteamento das tampas, dos tampos bueiros que ficaram baixo no asfalto aí com o Promova e também para que passasse o asfalto ali. Mas agora nós estamos cobrando com um projeto que finalizamos, presidente, com projetos, com uma coisa bem mais elaborada, para chegar a uma coisa de primeira, para que o povo de Ouro Preto possa resolver. Não que as coisas que foram feitas não foram de primeira, mas tem algum lugar aí que está deixando a desejar, o asfalto já está trincando, já está soltando, tem que falar a verdade. Mas nós estamos juntos, né, para cobrar o bem-estar para o senhor. O senhor pode contar com esse vereador e com essa casa. E nós estamos aqui para representar com responsabilidade e respeitabilidade ao nosso povo que nos colocou aqui e nos deu essa oportunidade. E mais uma vez, quero parabenizar ao senhor, à comunidade do senhor, desejar boas festas de ano novo, de Natal, ano novo, a toda essa comunidade querida, que são meus co-irmãos e meus, né, companheiros aqui ouropretanos. Parabéns pela sua atitude, viu, companheiro?
Com a palavra, vereador Luiz Gonzaga.
Presidente, senhores vereadores, público presente, vereadora Solange, rádio ouvintes, parabenizar o senhor João Santana. E é isso mesmo, senhor João. E muitas pessoas pensam que os presidentes de bairro até ganham dinheiro. Eles deviam saber que é o contrário, que tira dinheiro do bolso para tentar melhorar a comunidade, reivindica, leva as broncas e não tem poder de, às vezes, de falar nada, que quando vai falar, ainda fala que a gente está falando às vezes muito, né, seu João? Mas você está fazendo o seu papel, muito importante, sair da sua casa, colocou o seu nome à disposição da associação, foi votado como nós somos votados aqui, só que nós somos renumerados, né, seu João? E a gente muitas vezes vê esse papel muito importante dos voluntários, tentando melhorar a qualidade de vida ali do bairro. Mas como bem colocou os nossos colegas já, o Léo já falou tudo, não precisava de eu falar nada, eu só pontuei aqui duas coisas aqui que eu pontuei já que eles falaram. Às vezes, é, igual você falou assim, é uma coisa importante aí, segurança, iluminação, elas andam até junto, porque uma má iluminação, aí a vagabundagem, infelizmente, aproveita da situação, né, e aí acaba sendo jogando tudo no rolo só a coisa. A CEMIG
faz um papel bonito na televisão, é melhor CEMIG, eles fazem a propaganda bonita, né? Como fosse uma nota 10, e a gente vê que não é nada disso. Nesses altos do morro também, senhor João, tudo é assim. Tem lugar ali na Avenida São João, ali da Avenida Zandurina, que eles teve a cara de pau de trocar em 36 postes, trocou 12 e deixou os outros lá. E já vai para um ano, foi em dezembro do ano passado. E não adianta falar, não adianta indicar, repetir, a gente fica até coisa, mas a gente tem que estar sempre falando mesmo. Você falou outra coisa também, o calçamento. Pelo que me parece, João, quem fez aquele calçamento ali foi até o Zé Liano mesmo. Foi o Anjo que fez aquele da subida perto onde é que dá. Aquele onde a gente tirou o seio, que tem o seio da subida. O busto. É. Tem uma polêmica danada.
Foi Ângelo mesmo.
Pois é. Aí, eu até pensei que fosse até o próprio Zé Liano. Mas, como você falou, e a gente vê assim, quando fala em patrimônio, eu também vejo que um patrimônio não pode ser o rei da cocada preta que não possa ter sugestão. Eu acho assim, quando eles falam assim, vai descaracterizar o centro. Vamos dar um exemplo aí, Mariano. O Celso Cota entrou no centro da cidade, seu João, e ele mexeu no centro da cidade todo, colocou o paralelepípedo, melhorou as ruas. Aqui também, como o novo vereador Léo falou, usar o Promova aí para trocar, mandar essas coisas para o patrimônio aqui. Tem paralelepípedo, tem outro tipo de calçamento, tem broquete. Qual que vocês querem, que vocês aconselham a gente a colocar? Aí seria sugestão, né? Que a comunidade pede perfeitamente
para o Mariano. Só lembrar esse exemplo de Mariana. Em parceria com o Monumenta. Com o Monumenta Beat, que é um órgão do IFAM.
Junto, né? Pedindo um ajudando o outro aí.
Então o IFAM é porque eu sempre defendo essa figura. Acho que o IFAM está aí muito mais, às vezes, para ajudar do que para atrapalhar. Mas precisa criar diálogo, precisa criar entendimento e dinheiro. Porque sem dinheiro para a obra não vai fazer nada, né?
Verdade que falou, seu João, porque com diálogo e entendimento. Dá várias sugestões, às vezes não pode ser desse jeito, mas e desse jeito pode? E antes a gente tinha uma visão de patrimônio assim, que não pode de jeito nenhum. Quem achar ruim vai pro processo e pronto, e pau. Então hoje parece que nesse lado dos fãs aí já tem melhorado esses diálogos. E eu ia pontuar também sobre a faixa de pedestre. Todos os vereadores aqui bateram nessa ponta de faixa de pedestre. E será que vai ter que acontecer um acidente, mais acidente, morrer alguém primeiro? Então tem coisas que é simples, esses pedidos seus aqui, tem muita coisa muito simples. Então falta boa vontade mesmo, e a gente espera que o governo trabalhe nesse sentido. O primeiro ano é meio difícil, mas não dá para ficar esperando o governo primeiro, segundo, terceiro ano, não. A gente tem que dar as cutucadas como vereador, vocês também estão lá na frente, e tem que cutucar mesmo. O que não está funcionando, a gente tem que cutucar, falar, não está funcionando, ou melhora ou manda embora, porque tem que ser assim. Nós também somos assim, né? Se nós não prestamos, se o eleitor não for com a cara do sujeito, na próxima é a urna que faz a decisão. Então, parabéns e continue sendo assim. E pode contar com essa casa também aqui, pode contar comigo também, que a gente está lá, é na luta, junto com vocês todos aqui, junto com a Câmara. Todos aqui já fizeram pedido para lá, só. Mas preciso fazer alguma coisa, mostrar alguma coisa, tá certo?
Com a palavra, vereador Roberto Leandro.
Seja bem-vindo, João, cumprimentá-lo, cumprimentar o público aqui presente, ouvintes da Rádio Província, Rádio Sideral, telespectadores aí da TV, a nossa Top Cultura. João, quero reiterar aqui o compromisso do vereador Roberto Leandro, não é? Manifestar aqui e testemunhar o empenho dos vereadores, principalmente os mais atuantes naquela região aqui, vereador Dentinho, vereador Léo, vereador Luiz, vereador Chiquinho, vereador Paquinha, Nicodemos. Então, pode ter certeza, não é? Que além do compromisso dessa Casa Legislativa, você tem o compromisso do governo, que vai entrar firmemente aí, levando melhoria, para que tenhamos qualidade de vida para toda a população. Segurança, sobretudo, né? Melhores vias, melhor coleta de lixo. Então, nós estamos num processo contínuo aí de reformulação, né? E de atendimento de serviços públicos para a população. E esse é o compromisso do governo Zé Leandro, essa é a orientação que ele tem dado para os secretários todos, né? Para que nós possamos ter melhores serviços, né? Para ser destinado à nossa população. Então, leva nosso abraço a toda a população, compromisso também do vereador Roberto Leandro, não é? Com a sua comunidade, com a sua pessoa, não é? E desde já a gente manifesta aqui, não é, que tenhamos todos aí um Natal de luz, não é, e um ano de muita prosperidade e muito trabalho aí em prol da nossa comunidade. Viu? Levo o nosso abraço.
A palavra é a do Zé Maria Germano.
Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, o presente, ouvindo da Rádio Província Sideral, também o senhor João, né? Gostaria de cumprimentar a todos e ao mesmo tempo parabenizar o senhor João, né, pelo esforço, né, que ele, sei que ele está fazendo lá como presidente da associação naquela comunidade, né, do bairro Arto da Cruz, né. A gente sabe que todas as reivindicações que ele fez aqui tem prioridade, na verdade, mas todas são importantes, né? E ele mostra uma qualidade, bom trabalho, né, naquela comunidade, que eu posso garantir, porque o presidente da associação trabalha voluntário, né? Já foi dito aqui pelo vereador Luiz, né? É que não tem... a associação tem gasto, né? Mas não tem renda, né? Então muitas vezes o presidente da associação gasta, né, com a comunidade, né? Para as reuniões, levantamento de ideias, mesmo assim os ofícios que faz, né? Os papéis, né? Nada, o presidente não ganha aquele dado, né? E gasta, né? E é o motivo que eu falei, né, que o senhor mostra boas qualidades, né, de trabalho lá nesta comunidade. Gostaria de parabenizar o senhor, em nome do senhor, parabenizar toda a equipe que ajuda, né, o senhor lá, que eu creio que tem uma equipe lá que ajuda, né, e ao mesmo tempo toda a comunidade do bairro lá, né, que o senhor está representando. Parabéns, senhor, muito obrigado.
Passo as palavras agora para o companheiro João para suas ponderações finais.
Presidente, só pela ordem aqui, é que eu esqueci na minha fala, a gente fica tão afoito de parabenizar o seu João aí. A gente sabe pela luta, entregou pra gente o documento, tem lá no meu gabinete. E aqui, seu João, que a gente falou, né, Luiz? A gente faz o pedido, mas o senhor ter vindo aqui é fundamental, porque agora não vai ser um ou outro vereador, é um grupo pedindo junto com o senhor. Parabéns.
Então, em nome da comunidade, eu quero reiterar os agradecimentos a todos os digníssimos vereadores, ao nosso querido Léo, que é o nosso presidente dessa Câmara, agradecer muito, que vários aqui pertencem àquela região, não é? E diretamente ou indiretamente, nós temos nosso amigo aqui, o Luiz Gonzaga, que é ali pertinho também, ali por cima, e vários outros que de repente a gente esquece até de nomear, né? Mas todos, eu acredito que todos vão estar engajados nessa luta nossa de melhorar, não só o Alto da Cruz, mas toda a Ouro Preto, já estão trabalhando, a gente sabe disso, por isso que nós viemos até esse espaço. Sabemos que todos aqui estão trabalhando e querem melhorar o Ouro Preto o máximo possível. E agradecer também ao representante do governo, que se incumbiu de nos dar todo o apoio. Nós mais uma vez agradecemos a todos e agradecemos aos ouvintes da rádio FM e a Sideral, tá? Nosso querido e digníssimo, ilustríssimo presidente dessa Câmara, o senhor Léo, que eu vou falar da feijoada, porque a gente se conhece há tantos anos. Sim. Então não tem muita formalidade entre nós, respeitamos naturalmente, mas não há problema nenhum entre a gente falar por apelido, né? Muito obrigado mais uma vez. E agora o nosso representante do governo está aqui presente, eu quero agradecer a ele e tenho certeza que ele também vai empenhar nesse trabalho conosco para a comunidade do Alto da Cruz e as demais comunidades. Nosso amigo Paquinha, que também está sempre conosco, ali mais próximo da gente, junto com o Léo. Então a gente agradece muito e sabemos que todos os outros vão se empenhar para nos ajudar também. Muito obrigado, mais uma vez um Feliz Natal a todos, um ano novo cheio de paz a todos vocês. Muito obrigado.
Agradecemos a presença do companheiro João. E, ô João, o nome da rua é Padre Viegas. É, como é que a gente esquece mesmo, porque é muito. Mas está aí lembrado, porque ali naquele triângulo ali de Padre Faria, da rua Padre Faria com a rua Resende e Padre Viegas, precisa de ter uma revitalização, sim, daquele calçamento ali. Tem um outro inscrito, Wagner José Siqueira, está presente? Não está presente. Solicito o senhor secretário que faça a leitura da chamada intermediária.
Galisson Gugu presente, Dudu Gonzaga
presente,
Bentinho da Rádio, Chiquinho de Assis
presente,
Zé do Pinga
presente,
Zé Maria Germano
presente,
Léo Feijoada
presente,
Luiz Gonzaga presente, Roberto Leandro
presente,
Paquinha
presente,
Maurílio Zacarias
presente,
Nicodemos
presente,
Solange
presente,
Tiago Mapa
presente
e Wander Albuquerque
presente.
Dando sequência à nossa reunião sobre o Alto da Cruz, quem dos vereadores aqui que não tem também ali nem que foi uma representatividade desses que estão aqui hoje? Todos. O senhor teve, Wander, pelo menos um lá? Todos aqui. Todos.
Presidente.
Sim.
Só por questão de ordem, eu peço desculpa, eu estava na minha sala resolvendo uma questão ali com a pessoa.
Registrado a sua presença, vereador.
Mas é só colocar que eu sempre fui favorável ao projeto do PTC, que eu não podia, tanto que eu defendi e não pude estar aqui votando. Mas é só justificando mesmo, porque tem casos, igual às vezes a Vossa Excelência, outros vereadores se licenciam um pouquinho para resolver uma questão pessoal. Obrigado.
Então é uma urna que... A hora que se abre aquela urna ali, já sabe o que vai acontecer. E tem sido assim em todas as eleições, nesses muitos anos de vida pública que temos. Não chega a tanto, mas praticamente é um pouco mais da metade da vida. Sabendo, a hora que abre a primeira urna ali, a 13, a 14, a gente já, não, a 20, lá é 25, 26, 27, vai por aí afora. Sabemos o que irá acontecer nas outras. Ali realmente é um termômetro, né? Então preciso do Poder Executivo valorizar aquela população ali que já andou-se muito esquecida de outros governos. Tínhamos um problema que começava o Alto da Cruz ali, esgoto a céu aberto. Se passou muitos intelectuais no município, na prefeitura. Quem fez o serviço lá foi o prefeito Zé Leandro. Começou-se ali no alto do Alto da Cruz e foi até lá embaixo no Pato Faria. Era um problema grave que nós tínhamos ali no esgoto a céu aberto, o qual foi criado no meio dele e ficou essa marca lá. Temos a questão também ali no Alto da Cruz de a falta de segurança na chegada da aula e no término das aulas também na escola Desembargador Horácio Andrade, na escola ali do Alto da Cruz. Já reivindicamos a presença da Guarda Municipal, não nos atendeu até hoje. Botamos aqui um projeto de total interesse da Guarda Municipal. A gente espera que a Guarda Municipal passe a dar uma segurança aqui, tanto no Horácio Andrade, quanto na Monsenhor João Castilho Barbosa, quanto na escola municipal. Quando na escola também Marília de Dirceu, porque principalmente Monsenhor João Castilho Barbosa e Horácio Andrade, que a hora que as crianças já saem do portão, já estão deparando com a rua, e no trânsito se virar ali para aquela da rua Prefeito Washington Dias, ali da Barra, frente ao campo. Então, o fluxo de veículos, justamente no horário que os meninos estão no término da escola, é muito grande. Não precisa de ter uma guarda municipal, um ou dois guardas ali, monitorando esse trânsito, até mesmo poder
ter um respeito maior de alguns motoristas. Nós mesmo temos bons motoristas, mas tem alguns que querem aparecer. Para que não aconteça uma coisa pior. Torcendo que isso não aconteça. Mas escola Horácio Andrade, do Alta Cruz, e Monsenhor João Castilho da Barbosa é urgentíssimo. E também na escola estadual. Tem-se um outro nome que fugiu aqui da mente também. Eu conheci ali, aqui no fundo de Ouro Preto, como escola estadual também, que é outro problema também. Então, já que tem os guardas nesse horário, por lá poder dar segurança aos nossos alunos, que será muito triste um aluno sair de casa andando e depois chegar com a perna quebrada por falta de segurança e monitoramento no trânsito de Ouro Preto, que todo o Brasil aumentou-se muito a questão da compra de carro, muito, mas se não aumentou na questão da segurança. Solicito o senhor secretário que faça leitura das indicações. Colocamos na primeira pauta hoje as votações dos projetos, porque eram muitos, então vamos dar sequência à nossa reunião. Já fez chamadinha já. Hoje mesmo. À vontade, secretário.
Indicação de número 590 de 2013. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal para que o mesmo estude a viabilidade do atendimento às reivindicações dos moradores do bairro Nossa Senhora do Carmo, na rua São Jorge, conforme documento anexo, tais como construção de rede de esgoto, construção de rede pluvial, calçamento e iluminação pública. Essa indicação é do vereador Paquinha.
Em discussão, com a palavra o vereador Paquinha.
Presidente, plateia, boa tarde. Então, senhor presidente, tem um morador da rua São Jorge, nosso amigo Lúcio. Teve na secretaria de. Na secretaria hoje. Secretaria de obras. Esperou o secretário umas 2h30, mas o secretário não veio, o Lúcio veio aqui para a Câmara para acompanhar essa indicação encaminhada com um abaixo assinado. 15 moradores. E essa rua está sem calçamento, rede pluvial, iluminação também. Não tem luz. Inclusive, o presidente esteve lá, nessa rua. O Nilson disse que o senhor esteve lá. Então, a gente inteira aí o pedido. Peço que todos os vereadores assinem aí. E está aí abaixo assinado pedidos dos moradores. A gente
continua.
O prefeito que atende esse pedido aí.
Com a palavra do
O Paquinho, até bom o senhor estar tratando esse assunto aqui. Eu tentei falar com o secretário de obra hoje por duas vezes, enquanto nós estávamos na reunião de comissões, porque a rua Turmalina, a rua Nossa Senhora dos Prazeres também precisa de cuidados. Essa chuva lavou toda a terra, né, que fica por cima. O senhor teve lá hoje também, né? E a Nossa Senhora dos Prazeres está sem água também, que o geral está respondendo pelas duas pastas, né? Espero que ele esteja nos ouvindo e retorne essa ligação aqui para nós, para ver se a gente consegue fazer alguma coisa, um paliativo pelo menos por esses dias, porque óbvio a gente sabe que não sai, né, ainda este resto de ano. Só isso. Muito obrigado, senhor presidente.
Continue a discussão. Tinha já até o projeto dessa rua, tem o projeto dessa rua pronto, desde o governo passado. Essa rua não foi executada, tanto dela quanto da rua Santa Rita também. Que quem se acha que a rua Santa Rita no Pato Faria, do lado da rua São Jorge aqui também, tem uma rua Santa Rita também, ali perto do Chiquinho do Jipe, aonde que era a Cotrópia ali. E temos que voltar a conversar com o secretário Geraldo Vargas, o qual atende telefone e responde. Hoje deve ter dado algum problema, porque ele atende telefone e responde, né?
Presidente, sempre atende.
Não, sei.
Hoje é porque, por enquanto, não
tem. Um dia que a gente não consegue realmente retornar todos os nossos telefonemas, mas o próprio vereador do Gru já reconheceu o povo. Poderíamos marcar, vereador Paquinha, também, outros vereadores que testar, uma ida nossa nessa rua e também na rua Santa Rita, com o secretário de obras, se o agenda com ele e vamos lá. Ok?
Rua Santa Rita já está pronta.
Terminou era quando? Sim. Então, tinha todos os dois projetos ruins pronto, já finalizou da rua Santa Rita. Tem ele sim. vai começar a soar. Então se o secretário falou, porque vai fazer. O secretário falou, vai fazer. Com a palavra, vereador Roberto Velho.
Essa rua está na programação de ser atendida, né? Já terminou lá.
Sim.
A Boa Esperança e a Rua Santa Rita. Só resta lá fazer uma limpeza agora, né? O que está sendo feito. Então, com certeza, né, para o início do ano, acredito que vocês estarão sendo contemplados, não é? Viu?
Rua São Jorge, fica em frente à Premaf. Em votação, aprovado por 13 votos, poder reforçar mais já a execução da própria prefeitura.
Indicação 583 de 2013, senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que seja presente a indicação encaminhada ao prefeito municipal para que viabilize, junto à Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio, a identificação turística da Igreja das Dores, em Cachoeira do Campo. Justificativa: a igreja do ano de 1761, tombada em 10 de novembro de 2010, através da Lei 2470, como patrimônio do município de Ouro Preto. Os moradores e visitantes reclamam e solicitam esse tipo de informação. Essa indicação do vereador Wander Albuquerque.
Em discussão, em votação. Aprovado por 13 votos.
Indicação 587 de 2013, senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que seja presente a indicação encaminhada ao prefeito municipal, solicitando a limpeza dos bueiros da rua Antônio José Ramos e rua Alfa. Justifica-se tal indicação e atendimento à solicitação dos moradores daquela localidade. Indicação do vereador Alisson Gugu.
Em discussão.
Rapidamente, presidente, só convidar o vereador Paquinho para assinar junto, porque nós estivemos lá e os moradores, depois desses dias de chuva, né, presenciaram os bueiros todos entupidos, então é de extrema necessidade que se faça essa limpeza.
Vereador, você dá uma parte aí?
Não. Dou, claro. Tá.
Até aproveitando aqui, porque eu acho que é uma preocupação geral. Tem que ter esse pente fino na cidade.
Tem sim, vereador.
Lembrando, eu estava passando perto da casa do ter uns familiares do assessor do senhor ontem pela manhã, e eles me mostrando ali no final da barra que as bocas de lobo estão todas entupidas. Né? E mesmo com toda a pressão, a gente sabe que a pressão da água, o caminho normal é a parte baixa. Então, é um pente fino que tem que se ter na cidade. O senhor está de parabéns.
Continua em discussão. Essa questão dos bueiros, a gente realmente não tem visto aí, apesar que teve licitação, tanto para a cidade quanto para a zona rural, a gente não tem visto esses atendimentos, não. Na zona rural também está deixando a desejar. Tem o empreiteiro lá que ganhou essa licitação, não está executando o serviço da maneira que tem que executar, está passando muito longe. Aqui na cidade também está tendo muita reclamação, tanto aqui na cidade quanto na zona rural. Então a gente vai ter que passar a cobrar a execução desse serviço. E as notas estão chegando, vou ter que pagar. Isso é muito grave. Então, se está tendo bueiro para desentupir, já se deu tempo para poder desentupir. E na zona rural tem um empreiteiro que ganhou essa licitação e não está executando o serviço. Independente de ser do mesmo grupo ou não, eu não tenho que folgar ninguém, não. Então, se não tomar uma posição, vou ter que trazer o nome de empreiteiro com o nome da firma e pontuar o que foi feito e o que não foi feito. Vou ter que trazer. Então, manda esse recado lá para Santa Rita, até onde chega essa reunião da Câmara. A reclamação nos bueiros da zona rural está sendo geral. Não está desentupindo os bueiros e tem licitação, tem nota sendo emitida, o serviço não está sendo executado. Inclusive, já até levei essa reclamação ao prefeito Zé Leandro, ele já mandou providenciar, então tem que se cobrar. E sabemos hoje até onde as ondas dessa rádio chegam. Sabemos até onde que chega as ondas dessa rádio hoje.
Presidente.
Sim, vereador Zé do Binga.
Muito obrigado, boa tarde a todos, presentes, os ouvintes da rádio. E agradecer de você ter lembrado aí, principalmente os bueiros de Santa Rita, não têm tido manutenção nenhuma. O Léo, muito bem colocado, nós temos empresa aí capacitada para isso, mas só está capacitada, fazendo não dá não. É quando foram discutidos hoje lá na reunião de comissão sobre o túnel. É uma tristeza a gente autorizar para fazer uma obra daquela com dinheiro público, né? Poderia ser federal ou estadual, fazer com dinheiro próprio e não se cair com essas dependências. O senhor João esteve aí falando Santa Figena, eu passo lá diariamente, ó, uma rua daquela ninguém merece, aquilo ali é prioridade urgente. Queria dar parabéns, o presidente lá da associação foi muito bem colocado, professor João Vareta, né? Aquela rua ali não existe mais prioridade que aquilo. Então, como é que nós vamos votar na prioridade do turno e deixar essas ruas? Santa Rita está lá, atravessa Antônio Muniz, não tem calçamento, não tem nada. Nada, só ver descer terra, entendeu? Tem a rua lá, essa atravessa Antônio Muniz, tem várias ruas lá precisando. Então, quer dizer, o povo precisa de socorro. Nós estamos com um ano já de trabalho, a antena está lá com a luz acesa, muito bonito, estou muito satisfeito, mas é muito pouco pela população de Santa Rita. Povo merecedor, nós temos que empenhar mais para ajudar aquela população e não vão deixar eles enganados só com o Papai Noel, não. Muito obrigado, uma boa noite.
Continue a discussão. Com a palavra, vereador Roberto Leandro.
Aproveitar que o Zé falou em antena de Santa Rita, hoje a comunicação está providenciando os convites. No domingo nós estaremos lá em Santa Rita inaugurando o serviço de telefonia, né, e a torre de celular, se Deus quiser, às 10 horas da manhã. Né, possivelmente até amanhã nós todos aqui estamos recebendo oficialmente os convites. Aproveito em nome do governo para reiterar o convite a todos os senhores vereadores, né, presidente, funcionários do Legislativo e público presente, ouvintes da Rádio Ouro Preto, né, da Top Cultura, enfim, toda a população de Ouro Preto para estar lá. Mas reiterar, o vereador Gugu, eu vejo que deve ter acompanhado, já foi feito em boa parte da bauxita lá, limpeza, intervenções de bueiros.
Eu até me recordo que um dia o senhor citou, falou comigo, acho que uma conversa informal, que estava sendo feita no Antônio Zé Ramos, né?
É, fez na Paulo Magalhães.
Não foi Paulo Magalhães?
Paulo Magalhães. Eu até andei tirando algumas fotos, né? Mas vamos reiterar essa solicitação ao secretário Geraldo Vargas. Hoje também, vereador Léo, o secretário mandou a equipe, viu, vereador Zé do Binga, a Santa Rita. Já está sendo feito uma primeira visita técnica da empresa que vai fazer todo o projeto para a reurbanização de Santa Rita. Dotar ela da infraestrutura, da questão do esgotamento, né, das pluviais, esgotamento sanitário e a reestruturação das ruas, né, que estão praticamente acabadas, e aquelas outras ainda que não foram
contempladas,
contempladas, né? A Rua da Barragem, a rua ali na região do Engenho, né, Travessa Muniz, e também foi feito, ia ser feita também uma perícia na estrada do Pasto Limpo, que tem dois problemas graves lá no asfalto, que foi feito lá um ano passado, para que a empresa seja notificada e possa corrigir o serviço que foi feito. Obrigado, presidente.
Com o palavra, vereador Nicodemos.
Não, é só lembrando aqui, o presidente, que é muito bom no Santa Rita, né? Tem antena, celular está chegando, tem. Mas lembrar do salto também lá. Para nós não pode esquecer isso aí. Tivemos uma reunião lá, né? Você já chega no salto lá, o celular não dá da área nenhuma, nenhum deles, parece que, né? Vivo não dá, Tim não dá, nenhum dá. Então o povo está esquecido ali, não tem um celular, não tem nada. Então tem que lembrar daqui a pouco. Nós fomos na reunião lá, lembramos, né? Não pode esquecer, ficar no esquecimento. Né?
Muito bem lembrado. Muito bem lembrado, vereador Nicodemo. Não só São Antônio do Salto, mas São Bartolomeu e os demais distritos e localidades, né? Que ficaram tão abandonados, com certeza estarão contemplados nesse governo aí, com a melhoria do serviço de telefonia e outros tantos.
Todos os lugares.
É um compromisso,
né?
Da liderança do governo do vereador Roberto Leandro, mas, né, do governo, e tudo isso está no programa de governo do prefeito.
É, a realidade é todos os lugares, né? E nós tivemos reuniões, no dia da reunião lembra, né? Depois cai no esquecimento, não pode. Tem que estar direto isso aí para não, né, não esquecer e ver se acontece com ele lá também, né? Obrigado.
Continua a discussão. Chegou até mensagens no celular aqui de internautas lá em Santa Rita, realmente reclamando de algumas partes da zona rural que não está sendo feita a manutenção dos bueiros. Com a palavra, vereador Dentinho.
Indicação do Gugu, eu quero até parabenizá-lo.
Inclusive, assinar junto conosco, Dentinho, o senhor não estava presente.
Tá, eu fui resolver um problema ali, voltei, Gugu, eu quero parabenizar você. E a bauxita carece mesmo da limpeza dos bueiros. E lá na rua Antônio José Ramos, tem um bueiro lá também que, quando chove demais, jogaram junto o fluvial com o esgoto. E os biscoitos, quando enche, chove demais, o biscoito está parando lá na porta dos vizinhos, pedir para dar uma olhada, aproveitar o Geraldo Vargas. E levar lá, Gugu, diga que se quiser, a gente marca com o Geraldo Vargas, vamos lá. Em frente à casa do Beijo ali também, um mau cheiro que ali está. Está precisando colocar mais um bueiro para estender ali a água, né? Porque o Geraldo Vargas agora está como interino ajudando o Zé Leandro Leite. Por isso que eu estou falando dele, viu, irmão? Ele agora não é o Du mais, o Geraldo Vargas está lá dando um suporte lá. E eu quero parabenizar o senhor, o Alfa, e também aí aproveitar, porque eles querem fazer um passeio. Hugo, você está me chamando para assinar, a gente vai fazer uma também, já deixa chegar essa casa depois do recesso. Já convido desde já, vou colocar o nome do senhor lá para a gente assinar junto. Um passeio na Tenzan Ramos, do lado daquele muro. Lado beijo ali, das casas tem um passeio. Do outro lado não, as crianças vão para a escola. E outro dia dois carros bateram de frente naquela curva, perto daquele casinho de animais ali, loja de animais. Então eles estão pedindo.
Sua família mora ali?
Exatamente. Então eles estão pedindo ali um passeio. Desde já que eu vou fazer a indicação, vou colocar o nome do companheiro Gugu para fortalecer mais ainda e os demais que quiserem nos assinar conosco. Mas eu quero parabenizar o senhor e agradecer esse carinho lá com o nosso povo da Boxita, onde nós somos criados, corremos, brincamos ali, né? Isso. Então é muito importante não estender as nossas indicações aos outros locais, mas o lugar que a gente nasceu de origem ali, é importante não lembrar, não esquecer da nossa raiz. Parabéns, viu? Obrigado.
Continua em discussão, em votação, aprovado por 13 votos.
Indicação 581 de 2013, senhor presidente, solicito a vossa excelência que seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal, solicitando que o mesmo interceda junto à secretaria municipal competente, que estude a possibilidade de construção de uma capela velório no imóvel pertencente à prefeitura, localizado na rua Nossa Senhora da Conceição, no distrito de Rodrigo Silva. Tal solicitação se faz necessária em atendimento aos moradores, tendo em vista que o imóvel está abandonado e o distrito não possui capela velório. Esta indicação é do vereador Dentinho da Rádio.
Em discussão, presente. Com a palavra, vereador Dentinho.
Essa casa está lá vazia, é pertencente ao município. Essa casa, uns anos atrás, ela foi elaborada para ser aí uma guarida para a polícia militar.
Eu sei onde que é.
Né? E ela ficou vazia. E conversando com a comunidade, né? Ou andando com meu amigo Sandro lá, quero agradecer o Sandro, que está aí. Um companheiro que está sendo muito ativo lá com a gente, um companheiro que tem nos dado um respaldo. Nós tivemos ali 31 votos naquela região. Né? A gente fica feliz que ela iremos agradecer, através da Rádio Sideral, que pega uma parte ali daquele. Então eles me falaram que um interesse muito grande da comunidade, porque às vezes, né, vai aparecer um ente querido, casas pequenas, dificuldade de ir, mais longínquas, e tendo essa capela velório lá, vai atender bem o anseio da comunidade. Então por isso gostaria de pedir, né, através do líder, que o prefeito pudesse ceder isso lá para a associação, para fazer esses fins, né, ter um respeito com nossos co-irmãos ali, e mostrar que Rodrigo Silva tem a atenção do executivo, do legislativo e de toda essa casa. Eu agradeço, né, desde já a oportunidade e convido o senhor e os vereadores também da região que quiserem assinar com a gente. Essa indicação é muito importante ali para aquela região.
Senhor presidente.
Vou falar, vereador.
Não, parabenizar o vereador Dentinho, boa indicação dele. Eu vejo que é um anseio daquela comunidade. Estaremos trabalhando juntos aí, Dentinho, para que nós possamos dar esse conforto àquela população. Assino com todo prazer.
Em votação, aprovado 12 votos. Hoje terá formatura no telecentro do bairro Santa Cruz, o qual é no grupo do Nata. Após essa reunião, estou convidando todos os colegas vereadores. É hoje, às 19 horas e 30 minutos. Hoje. Oi? O livro será amanhã. Amanhã, às 19 horas, na. Fugiu aqui. Tem que buscar o convite ali. Na Casa dos Contos. Agradecemos o pré-companheiro Isidora. É meia hora, companheiro, uma hora da rasteira, mas esse é o Isidora. Leitura dos requerimentos.
Presidente, eu gostaria de pedir licença.
Fica à vontade, vereador Chiquinho. Ele já vai me matar o adiantado aí.
Requerimento 217 de 2013. Os vereadores abaixo assinados requerem a vossas senhorias que seja o presente requerimento encaminhado ao prefeito municipal, o senhor José Leandro Filho, a fim de que informe esta Casa Legislativa se haverá eleição para a escolha dos diretores das escolas municipais, no caso de resposta afirmativa, que informe quais os moldes serão adotados no processo eleitoral. Assina por este requerimento diversos vereadores.
Em discussão, ficou a palavra o vereador Tiago Mata.
É muito importante esse requerimento, até porque teve hoje o sindicato teve mais uma vez uma preocupação, que disse que a eleição agora realmente vai ter eleição que será em janeiro. Então, assim, tem que ver a questão do tempo, a água, tem que olhar essa questão dos diretores, e é importante a gente ter a resposta disso para levar essa resposta para aqueles que fazem de tudo para que a nossa educação dê certo.
Vereador, mas foi em janeiro, nós vamos ter resposta, né?
Não, é, entendeu?
Mas cara,
é,
pessoalmente, né?
Então, assim, a gente...
O vereador Chiquinho...
Espera que realmente saia, né?
Presidente.
Eu...
Vou parar
com o prefeito. Eu estou bem tranquilo nesta questão dos vereador diretores, Chiquinho. Porque quem ouviu a rádio Itatiaia hoje, o Jornal da Manhã com o companheiro Isidoro, viu o prefeito falando sobre essa situação. Ele diz que esses boatices que estão aí, esses meia, né? Boataria, né? Prataria, uraria, o que dizia, né? Tem que estão usando aí. É, ele diz que está muito tranquilo, que não tem nenhuma vontade de prejudicar ninguém. E vai deixar as comunidades votar em seus respectivos diretores. Agora, se querem mandar o requerimento, eu tenho, você está gravado lá, Isidoro tem arquivo disso, e o prefeito, quando ele fala, ele cumpre. Até hoje eu não vi nada que ele não cumpriu, não. Pode até demorar, delongar alguma coisa, por falta, às vezes, do projeto, por falta de planejamento, e o planejamento não estava funcionando, agora...
Vereador, pediu só um apoio, então,
sim,
até como vereador de base, só ajude, porque para não virar boato de novo, né?
Sim.
Para não virar boato. Só ajude a consolidar que esse processo seja feito em período escolar. Porque janeiro, por exemplo, é quando os pais viajam com os filhos, tem um tempo para dar uma passeadinha aqui e acolá. Então, às vezes, não vai poder ser escutado realmente a comunidade escolar.
Ele disse isso, viu, prefeito?
Ah, é porque eu não ouvi. Então, é.
Por isso ele que disse que vai estender o prazo até no momento oportuno, certo, líder? Momento oportuno para que possa fazer essa eleição. Então, nós vamos pedir isso encarecidamente, ele leve lá o prefeito, pedir dos nossos vereadores aqui, eu, Luiz, Tiago, Solange, Léo, Gugu, Dudu, Nicodemos, que faça isso no momento hábil que tiverem os pais por aqui, para que essa eleição possa ocorrer democraticamente e mostrar que o governo quer fazer uma coisa, a atenção à maioria, coletivamente, não arbitrariamente. Eu agradeço obrigado a oportunidade.
Muito obrigado, professor. Palavra ao vereador Roberto Leandro, depois a vereadora Solange.
Senhor presidente, eu ia manifestar sobre essa entrevista que o prefeito Zé Leandro deu hoje às rádios, né? Tranquilizando a todos que esse era mais um compromisso, né, do programa de governo. Zé Leandro já havia manifestado isso nos programas de TV e rádio, né, e tranquilizando que realmente foi uma boataria plantada e ficou esse sentimento, uma insegurança que a gente até compreende. Mas o compromisso do governo é de fazer e continuar o processo democrático nas escolas, em todas as escolas do município, né, que possam ser feitas essas eleições. Então, está aí, mais uma vez, né, reafirmado o compromisso de termos eleições em todas as escolas municipais que têm quórum ou número suficiente de alunos para que se possa atender a questão dos editais. Então, vamos aí, se Deus quiser, pedir aos pais, à comunidade escolar, para, seja em fevereiro, possivelmente, não é? Fazer aí uma boa escolha aí da futura administração das escolas municipais.
Sim, falou. Parabéns, Solange.
Boa tarde a todos presentes, boa tarde aos ouvintes. E a todos os colegas de trabalho, cumprimento na pessoa do presidente dessa casa, Leonardo Barbosa. Ô, Léo, é só para pedir aos colegas que, no momento que fizeram o requerimento, provavelmente foi que eu pedi licença que eu ia ser madrinha de um aluno na escola major, e eu não tive oportunidade de assinar. Então, eu gostaria muito de estar assinando esse requerimento, apesar que o líder de governo já deu a palavra dele que o prefeito vai estar atendendo, sim. Mas é para ele ter a certeza realmente da nossa preocupação quanto a isso. E eu deixei bem claro que antes de sair, que eu sou favorável à eleição, inclusive sou uma eleitora por ter filhos que estudam na rede municipal. Então eu gostaria muito de assinar esse requerimento juntamente com os colegas dessa casa.
Sendo encaminhada, senhora, esse assunto ainda, assim, é a opinião do vereador, que poderá render muito ainda, porque há uma ação de proposta pelo município, corretamente, Gustavo? Há uma ação direta de inconstitucionalidade do município. E se o tribunal lá em cima der que não tem que ter eleição? Entendeu? Então há uma ação. A hora que o tribunal lá decidir, aí tá. Aí realmente a forma que está era inconstitucional. Tudo bem. Então a lei fica uma lei morta. Não resolve absolutamente nada. Mas aí fica a pergunta: vai poder, mesmo o tribunal se manifestando que a lei é inconstitucional, o município poderá fazer eleição? Fica essa pergunta. Pode?
Senhor presidente.
O nosso jurídico falou que não pode.
É uma consulta que o município vai fazer.
Apenas uma consulta.
Aí o município baixa somente uma norma interna, senhor presidente.
Mas
promove as eleições.
Mas a lei será uma lei morta.
Sim. Havendo ineficácia da lei, o que vai ser feito é uma tratativa com todas as instituições, é baixada uma norma, a comunidade escolar manifesta escolhendo e o prefeito acata a manifestação e a escolha.
Presidente, viva a democracia!
Esse é o compromisso do prefeito Zé Leandro.
Até porque cabe a essa casa, juntamente com o sindicato e os professores, rever o estatuto do magistério. Então esse posicionamento da justiça vai ser fundamental até para a gente corrigir isso, se tiver esse buraco na legalidade. Agora, a consulta à comunidade escolar é uma atitude democrática. O prefeito consulta, viu que a comunidade quer fulano, referendo o gesto da comunidade. Aí não é eleição, é uma consulta.
Mantém-se o requerimento, gente? Em votação... Aprovado por 12 votos.
Requerimento, senhor presidente. Requerimento 703 de 2013, do vereador Tiago Mapa, 705 do vereador Luiz Gonzaga, 707 do vereador Roberto Leandro, 708 do vereador Dentinho da Rádio e 709 do vereador Wander Albuquerque.
Antes de colocar, de abrir a palavra para os colegas vereadores, nós vamos colocar a votação da ata da reunião ordinária, 85ª reunião, realizada no 21 de novembro de 2013. É só essa ata. Em votação, aprovado por 12 votos.
Pela ordem,
José. Pela ordem, vereador José Geraldo Muniz.
Gostaria de pedir um minuto de silêncio para a dona Conceição Nazaré da Silva, lá de Santa Rita, a Conceição do Nércio, uma grande mãe de família que faleceu anteontem, deixou os filhos lá e ficaria muito feliz pedir esse minuto de silêncio. Muito obrigado.
No momento oportuno, vamos conceder, ok? Com a palavra, vereador Tiago Mapa.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, plateia presente, vereadores, vereadora Solange, ouvintes das rádios. Eu vou falar um pouquinho aqui, já que na última reunião eu fiz algumas perguntas para o secretário César e ele colocou a resposta dele, só que eu fui nas escolas. Inclusive, senhor presidente, o senhor também esteve lá olhando a situação da escola. Aqui é na escola Cirandinha, com a diretora Cida. Sim, na diretora da Cirandinha, Jane, isso mesmo. É muito competente e ela me mostrou algumas questões da escola, igual a questão das pombas. Olha a situação da escola hoje, gente.
Pode passando, por favor. Vai passando devagar. Olha a situação da escola hoje, uma escola infantil totalmente depredada, uma escola que foi reformada recentemente. Essa escola é herança, porque ela foi reformada há pouco tempo. Pode passando. Olha a situação das paredes da escola, a maioria das lâmpadas queimadas. Pode passando, por favor. Olha o estado das salas de aula. Pode ir passando. Isso, gente, é para mostrar para vocês as lâmpadas queimadas, os banheiros entupidos, infantis. Não tem porta nos banheiros, então se uma criança está usando um banheiro, não tem jeito de utilizar o outro. Olha o botijão de gás dentro do banheiro. Então são alguns alertas que a gente traz aqui, querendo contribuir, que tem que traga melhoras. Agora, o que mais chateou, vocês vão ver aí, que na escola estava faltando água. Você viu o secretário César falando aqui que ele pediu para que quebrasse a escada? A escada era utilizada para colocar água na escola. E o secretário lá chegou, e a diretora deixou bem claro que ela usava aquela escada quando o carro, quando faltava água, para ir lá e colocar a água na caixa da escola. E que ele estava impedido. O secretário falou que quebrou para evitar que alguém entrasse dentro da escola. Mas se a escada está dentro da escola, como que alguém ia utilizar a escada para entrar dentro da escola? Mentiu aqui. Ele quebrou porque ele falou que estava sacaneando ele, que estava sacaneando o governo. Agora, diretor, uma pessoa educada, que estudou. Agora falou, Thiago, você acha que eu iria subir numa escada para tirar a telha do lugar, para a pomba entrar? Eu acho que tem que ter respeito. E o secretário não teve respeito com essa diretora quando falou isso. Então ela me convidou para ir na escola. No momento, por coincidência, estava chegando o carro pipa, até dos Borone lá, para fornecer água. Não tinha escada para colocar água. Aí a direção foi correr atrás de escada de vizinho para colocar água na escola, para a escola não parar o seu funcionamento. Voltando àquelas fotos das pombas, ela falou que as pombas eram no telhado da vizinhança. Mas a escola está lotada de pombas, cocô de pomba para todo lado. Então a gente pede, gente, quando a gente faz esses levantamentos, é que a gente corra atrás para melhorar. A gente espera que o secretário corra atrás para melhorar essa questão. Porque quem vai lá sabe que tem pior de pomba, sabe que as lâmpadas estão queimadas, que a escola está sem estrutura, que a escola está abandonada. E a culpa, a gente não gosta de ficar voltando no governo passado, não, mas é do governo passado que essa escola foi reformada, vereador Paquinha, no último mandato. A escola foi reformada no último mandato e está abandonada.
Permite uma parte?
Vontade.
É isso que eu te pergunto, ela foi reformada quando?
Em 4 anos, mais ou menos, que foi reformada essa escola. Olha o estado que está a escola. Falta água, falta tudo, falta estrutura. Então,
tem que notificar essa empresa.
A gente pode acusar o governo atual.
Permite uma parte?
À vontade.
Tem que notificar essa empresa que fez essa obra, porque ainda está a tempo de fazer outra reforma, que está errado. O secretário César não pode mandar olhar sem... Que a empresa vai sair no lucro, os empreiteiros ficam doidos, pegar as coisas, pega e faz essas cagadas e fica por isso mesmo.
Então a gente tem que notificar a empresa, que a empresa faça os reparos necessários. Ali também está mostrando os cocô de pomba aí, faça por favor. Tá vendo, gente? Isso aqui é no parquinho, onde as crianças ficam para brincar. E todos nós sabemos que as fezes da pomba, ela provoca doença.
Só um minutinho, vereador. Não é só para...
São 23.
Está tendo algum equívoco? Eu participei aqui da reunião. Em momento algum, o César falou que a responsabilidade foi da diretora, que ela subiu, que ela fez isso, que ela fez aquilo. Não é? Ele apontou só a questão da escada, apontou a questão de que alguém subiu e movimentou, com certeza, o telhado, e em momento nenhum ele atribuiu isso a algum funcionário da escola. Não é? Pelo menos eu estava aqui, foi isso que eu compreendi, e ele não colocou nenhuma responsabilidade na referida administração lá. O que ele está fazendo é notificando a empresa para que ela responda, não é, por essa intervenção aí, haja visto que a obra continua e está em garantia. Então o município, vereador, tem que se precaver quanto a isso.
O que eu coloquei é porque assim, porque ele colocou que quebrou a escada. Primeiro ele colocou que as telhas estavam sendo tiradas. Olha como que ele se diz aí. Aí depois ele falou que tirou a escada porque para ladrão não entrar. Só que na verdade, para todos lá, aí eu fui ouvir o outro lado também.
todos da escola, e todos falaram que só precisa vir aqui, as serventes, ele falou para todo mundo, vocês estão sacaneando o governo, eu vou quebrar essa escada para vocês não subir mais. Agora, até a diretora até colocou para mim, Thiago, olha o meu tamanho, olha o meu peso, como que eu vou subir na escada? Eu sou educador, eu quero o melhor para a minha escola. Ele colocou com todas essas palavras para todos que estavam presentes lá. Por isso que a gente, é importante a gente ouvir o outro lado. Se ele fez isso realmente, igual eu falei, eu não estou aqui para julgar, estou aqui para somar, estou mostrando os defeitos, e eu acho que a gente precisa de mudar essa realidade que está acontecendo hoje lá na escola no Morro. A gente precisa de apoiar a escola Cirandinha. Então, por isso que a gente está mostrando essas questões aqui. Então, a doença ali é o parquinho das crianças. Olha o tanto de cocô de pomba. Isso aí eu fui lá num dia de manhã, com chuva, estava chovendo. As crianças não estavam brincando. As lâmpadas estão todas queimadas em quase todas as salas, em filtração. E o vereador Léo Feijoada comprova isso, que ele também esteve lá fiscalizando isso lá com a gente. Pode passar, por favor. Outra questão, quando a gente faz sugestões aqui, a gente não faz criticando. O uniforme foi o melhor uniforme que já tivemos na rede municipal. Deixei isso claro aqui. Então, a gente traz aqui mais um levantamento, porque a calça das meninas são de leg. E essa calça de leg, a Ouro Preto é um lugar que faz muito frio. E a calça é curta. Olha lá, vai até a emenda ali. Muitas mães estão pegando o outro uniforme, o short, cortando um pedaço para acabar de emendar nas calças. Que o ideal seria a calça ano que vem das meninas ser igual dos meninos, de tectel, uma calça mais larguinha, que não deixa as meninas constrangidas. As diretoras da escola apresentaram para a gente também que esse uniforme, acaba as meninas, a gente sabe que tem aquele períodozinho, acaba elas não utilizando, por ser uma calça apertadinha. Então a gente faz aqui uma sugestão ao secretário, que os próximos uniformes sejam igual dos meninos, uma calça mais larguinha, já que eu fui na sala, 80% das meninas foi num dia de frio, não estava com a calça de uniforme por ela ser curta. Então a gente faz uma sugestão para que o próximo corrija isso, mas a gente não está criticando o uniforme foi maravilhoso, foi uma conquista de todos os estudantes de Ouro Preto, foi o melhor uniforme que já teve, mas que a gente possa corrigir isso nos próximos anos, porque a calça é daquela maneira ali e acaba até deixando a intimidade das meninas, né? Então a gente tem que respeitar isso. Eu acho que a calça de tectel é o ideal para os próximos anos. Também acompanhamos a reforma que a gente perguntou, essas fotos foram tiradas já antes daquele dia, da reforma da escola lá. Tem infiltração na escola Juventina Drummond para todo lado. Então, mas o Sérgio já notificou a empresa, falou que vai estar corrigindo isso, que é o período chuvoso que atrapalhou um pouquinho. E é uma obra que a gente tem que elogiar. É o governo passado e o atual, que não parou a obra em momento nenhum, vendo a importância da obra. É uma obra que está ficando maravilhosa, que vai atender bem a comunidade. Então, a gente só precisa que corrija os erros. E a gente traz aqui, mais uma vez, para somar. Esses erros têm que ser corrigidos, a gente traz para somar. Quero aproveitar o resto, vocês verem, gente, aqui é na escola... Lá no Morro São Sebastião, eu tirei a foto de algumas crianças, eles acabam ficando daquele jeito, eu pondo uma outra calça por baixo. Então é só para somar mesmo que a gente traz isso, vamos mandar esse arquivo para a Secretaria de Educação, para que a gente possa melhorar mais ainda, já melhorou muito, já é positivo, que a gente possa melhorar mais ainda os nossos uniformes. E a questão das pombas lá, o piolho, realmente tem que fazer a detetização, tem que fechar os buracos dos telhados, porque é muito importante aproveitar agora esse período de férias, para que os alunos voltem na escola legal, na escola bacana, né, vereador Solange? Já está somando com a gente ali. Quero aproveitar aqui, gente, e fazer um convite no final da minha fala aqui, convidar os quatro vereadores de Santa Rita e os demais vereadores, e aproveitar a audiência, convidar a comunidade, além da inauguração no sábado às 10 horas, o vereador Líder já colocou aqui, uma grande alegria, né, para todo santarritense, que é um sonho antigo, eu falo que é um sonho de todos nós, mas também... domingo, no sábado, a partir das 9 horas, estaremos lá no ginásio Gonzagão, né, no ginásio do Pasto Limpo, fazendo o Brincar Ouro Preto, estará fazendo o Natal das Crianças, não só eu, mas também o vereador Zé do Bingo, o vereador Roberto, o vereador Maurílio, a gente vai estar, o Papai Noel vai estar lá, e em toda a comunidade de Santa Rita, do Salto, Mata dos Palmitos, Mata do Gama, Maciel, a gente também vai estar em São Bartolomeu, tudo no sábado e no domingo, mas no sábado é lá em Santa Rita, e depois, 1 hora da tarde, o Papai Noel sai entregando presente, então, bala, vai ter várias brincadeiras, fica aqui o convite para toda a comunidade, para estar presente lá, participar conosco, nessa festa que é para as crianças de Santa Rita e região.
Bom Retiro. Então, assim, todos vocês estão convidados para estar lá em Santa Rita. E você de Ouro Preto também, que quiser ir lá contribuir, a gente precisa muito de voluntários, já que são vários brinquedos, cama elástica, pula-pula, entre outros, para as crianças. Então, fica aqui o convite a todos, né, que vai lá participar conosco e que as crianças aproveitem bastante com os convites aqui. Obrigado.
Muito obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Luiz Gonzaga.
Desculpe, presidente Gessis, Alisson Gugu, estava trocando ideia aqui. Presidente, senhores vereadores, público presente, funcionários dessa casa, rádio ouvintes, colegas vereadores ainda que estão no plenário, Zé Maria Germano, Wander Buquerque, Paquinha, Roberto Leandro, Zé Dubinga, Solange, Tiago, Dentinho, presidente, na reunião que tivemos no Salto, suspendeu, parece, um requerimento, na hora da discussão, no atendimento a um acordo com os vereadores, da discussão, e a gente entendeu que lá se tratava de assuntos que relacionava mais ao Salto. Então, essa discussão, hoje o nosso colega Paquinha realmente voltou a falar da discussão, e a gente tem que, não pode deixar a discussão uma semana atrás, duas, e esquecer das coisas, não. Porque eu, quando começo uma coisa, a gente tem que acabar. Vereador, não pode ficar pela metade, não.
Você quer que faça a leitura aqui para relembrar?
Eu gostaria de você fazer, porque ficou as pessoas fazendo muita pergunta e muito questionamento para a gente, por favor.
Sobre a Secretaria de Esportes, não é isso? Sobre os transportes.
Exatamente, senhor presidente.
Ok. Bom, a pergunta do requerimento dos senhores foi quais veículos, né? Quais e quantos prestavam serviço à Secretaria de Esporte. Então, a resposta são 4 veículos de passeio, 2 vans e 1 moto. A quilometragem mensal dos veículos de passeio, R$ 2.500, as vans 4.000 quilômetros e as motos 2.500 quilômetros. O valor mensal pago a cada veículo bruto, valor bruto, né? Na verdade, a veículos de passeio R$ 4.530, as vans R$ 12.250 e uma moto um valor de R$ 2.880. Só para relembrar que aí o senhor pode entrar no assunto.
Isso mesmo, senhor presidente. Então, o que que acontece? Algumas pessoas foram na reunião lá, e outras, é claro, acaba comentando com algumas pessoas aqui. Lá não estava sendo, parece que, radiado. E aí algumas pessoas questionaram por que as diferenças que está nessas coisas. As pessoas que me perguntaram, principalmente hoje que eu estive na Secretaria de Obras, eu falei para eles que eu não costumo interferir muito em atos do governo. Eu costumo respeitar, como esse respeito legislativo, algumas vezes eu também costumo respeitar. Mas quando o assunto chegou, aí alguns questionaram por que que uns recebem mais, outros menos. Eu falei assim, aí você teria que procurar o julgadeiro ou a empresa lá. Mas parece que a empresa não gosta muito de dar resposta mesmo da casa, não. Então, eu queria me comentar do assunto, mais uma vez, que a gente nos uníssemos para pedir que a empresa mandasse todos os relatórios, porque umas pessoas estão questionando que trabalha 4, 5 mil quilômetros e questiona que uma ou duas vans do esporte, uma delas trabalhou apenas 1.000 e poucos quilômetros. Então, se tem isso e é verdade, eu acho que se uma coisa é pública, ela tem que nos trazer aqui, porque é pública, e trazer isso para outras pessoas não ficarem chateadas, porque tem muitos carreteiros que ficaram muito chateados com isso, porque alguns são honestos, não são, eu não quero dizer que todos são honestos, que todos prestam, não é isso. A gente não pode cometer um deslize de falar uma coisa errada, mas uns não podem fazer, um trabalhar 1.000 e receber desse dinheiro aí, muito mais que um vereador. O vereador ganha 8 mil reais, com os descontos ele volta para 6.100. Agora, uma van ganhar uma, igual está no requerimento, com a resposta, uma ganhar 12 e pouco, tem alguma coisa errada. Se não tem errado, se não tem nada errado, então traga para nós aqui outras coisas, porque está difícil. Houve vários questionamentos nisso.
Vereador.
Perfeitamente, meu colega Paquinho.
Não estou errado, não, mas estão certo, porque o trabalho nosso, o papel nosso é fiscalizar, procurar saber o que está fazendo nas secretarias. Está muito errado, porque motoboy que trabalha na parte de baixo, sem secretaria de esporte, o rapaz ganha a base de R$ 1.600. Por que a outra moto vai ganhar 2.800? Está errado.
Está errado.
Tem que ter igualdade. Verdade. O rapaz trabalha disparado. Esse menino trabalha no gabinete, ele trabalha disparado. Ele ganha R$ 1.600, ele trabalha, ele vai lá, vem cá, entrega as coisas o dia inteiro. Eu disse, amigo, nós estamos dentro de aeroporto, para lá e para cá, viu, rapaz? Ele ganha R$ 1.600. Por que que o esporte vai ganhar R$ 2.800? Está muito errado essa coisa, tem que rever, tem que costurar partes iguais para todos. Muito obrigado pela parte.
Verdade, cadê a igualdade que a gente luta? Cadê a dignidade, a igualdade para todos? Perfeitamente, meu colega Vano.
Mais uma vez, a gente vai estar aqui falando de novo de Minas Brasil. Não é porque ele ganha R$ 1.600, vereador, a moto. É porque a prefeitura, o que que ela fez? Por exemplo, van. Cada van no município, a prefeitura paga para a Minas Brasil R$ 12.500. Agora, quem trabalha, que tem suas despesas, tem seus gastos, recebe R$ 7.000, R$ 8.000. A moto é a mesma situação. É R$ 2.800 que a prefeitura paga a Minas Brasil. Agora, a Minas Brasil, pois é, o que eles recebem justamente é isso.
É essa que foi a...
O rapaz recebe
R$ 2.800? A resposta do requerimento...
R$ 2.800.
O que ele está recebendo? Ele recebeu R$ 2.800. Então, quanto que está essa van? R$ 25.000?
Não, está errado.
Então, deve ter
então, respondeu errado. Eu tenho certeza. Porque esse é o valor... Eu tinha aquela planilha aqui, não está aqui mais. Esse é o valor que a moto, que o município paga para por moto, entendeu?
É isso.
Agora, a Minas Brasil repassa geralmente um valor bem menor. Tem sido em torno aí da metade. Volta aquela situação dos ônibus.
Ônibus. Aqui está dizendo o valor mensal pago a cada veículo bruto. Certamente queria dizer valor mensal.
Que a prefeitura paga, não é isso?
Valor bruto pago a cada veículo.
Sim. É que a prefeitura, é o que eu estou explicando. A prefeitura paga bruto para a Minas Brasil esses valores: R$ 12.500 para uma van, R$ 2.800 para a moto, R$ 4.000 e quanto aí para carro?
R$ 4.530 e a van R$ 2.250.
Sim, agora quem trabalha, recebe, tem as despesas, é um valor bem menor. Em média, da metade disso aí. Entendeu, vereador?
É exatamente isso que eu entendi. Nas outras perguntas que foi feita o nobre colega Vander, mas nesse requerimento está falando que eles receberam esse valor, é isso que eu estou questionando. Então essa van é R$ 20.000 e não R$ 12.000. É um requerimento vindo da Secretaria de Esporte, deve estar errado. Por isso que eu gostaria que eles mandassem outro requerimento, que eu acho que está errado.
Vereador, se permite,
fica feito, porque os outros lá estão pensando assim: se esse recebe 6, por que que a outra recebeu 12? É esse o questionamento.
É esse o questionamento
que está acontecendo.
Nós só vamos resolver essa situação o dia que tiver uma CPI aqui na Câmara da Minas Brasil. Enquanto isso não acontecer, vai continuar isso aí.
Vereador, eu tenho uma cópia aqui do requerimento. Diz assim, ó. Interpretação do texto é importante. Diz aqui: valor mensal pago a cada veículo bruto. Mas eles não pegam o bruto.
Sim, é isso que eu entendi, mas
então, o valor para o mensal é R$ 4.530, mas na verdade eu procurei saber dos meninos, dá R$ 3.100, R$ 3.750 para trás.
Para trás.
A van, R$ 12.250, mas eles recebem R$ 8.200, uns recebem R$ 7.800. É o que eles me falaram. Há uma divergência no preço, mas um me falou, o outro me disse outro dia, me ligou. Ele faz uma rota, ele ganhava na época da aquela outra que estava aí, a
Cotrope.
Ele ganhava o dia inteiro, que rodava muito, fazendo as roças lá para a roça, R$ 437, que ele rodava o dia inteiro. dia inteiro, então ele ganhava R$ 437. Hoje ele está ganhando R$ 186 o serviço, que ele, o mesmo serviço que ele fazia na época, hoje ele ganha R$ 186. Caiu para muito mais da metade. Então, quer dizer, aqui, acompanhou o colega Luiz, ele está dizendo que o valor mensal pago a cada veículo bruto. Agora o líquido. Eu gostaria, presidente,
gerou
fazer um requerimento e pedir, através do vereador Sinas, para mandar para a gente o valor líquido que cada carteira recebe lá.
Sim, porque causou, é porque causou um constrangimento dos outros. E eles estão achando que ele. Eu também não acredito que ele receba isso, não. Deve ter, porque às vezes, se uma resposta do requerimento ela não vir no sentido, ela toma um outro caminho. Como se ele estivesse recebendo esse valor. Eu também acho que não.
O que eu entendi ali, vereador? Ali.
Foi isso que chegou no salto.
Foi respondido.
Nós achamos um absurdo. Deve estar errado. E aí.
Foi respondido ali o valor bruto que a prefeitura paga para Minas Brasil.
Sim. Também acho.
Eu também entendi dessa forma, vereador.
Eu também. Então, era isso, porque causou esse constrangimento dos outros, e nós estamos tratando de 319 carreteiros. Então, são 319. Então, não pode ser uma coisa, a resposta tem que ser uma coisa que as pessoas entendem do outro lado, que o carreteiro entende, que quando você fala de um lado, o outro entende do outro lado. Porque, senão, porque eles, a Secretaria de Obras entendeu que alguns... Mas por que lá recebe 12 e aqui nós recebemos só 7? Não é.
É verdade. Vereador, a sugestão do vereador Dentinho é interessante, mas talvez não caberia o requerimento à prefeitura, mas sim ao que repassa ao prestador de serviço, que é a Minas Brasil.
Minas Brasil.
Eles não respondem. Eles já deram a resposta.
É o que ele falou, eles não respondem.
Eles já deram a resposta aqui que não cabe à Câmara. Eles não têm que responder nada para a Câmara. Né? Eles já deixaram isso aqui bem claro.
É só para deixar as coisas claras, para não ficar as coisas, né? Só porque nós estamos no distrito, nós vamos fazer coisa lá que o Ouro Preto aqui não sabe, que aqui na sede não sabe. Tem que saber o que está acontecendo. O segundo ponto, senhor presidente, eu tive a oportunidade domingo de estar no campo do Morro Santana, ali em cima, e o pessoal me questionou muito sobre nossa limpeza que está lá, e eu até tentei, no começo do governo, tentar convencer o governo no sentido de pequenas empresas, essas pequenas empresas de carta convite, e eles estão achando que está com muito pouca oportunidade. E sempre teve no Morro Santana, Morro São Sebastião, Catarina Mendes, São João, Morro da Queimada, sempre teve pequenas empreiteiras com 8, 10 pessoas, um caminhãozinho, trabalhando para manter aquelas limpezas, porque tem muita escada, beco, essas coisas, e eles tornam a questionar que essas empresas que estão aí, que pegou um porte de serviço muito grande, não estão atendendo essas demandas. E eu fui conferir de perto, e realmente, nos becos, nas escadas, aonde que a gente passa aqui na subida do Morro da Queimada, lá em cima, realmente não é porque agora que está com a chuva, não, é porque esse ano ainda não foram pessoas limpar lá. Então a gente espera que o governo, essas coisas que estão dando errado, que conserte, que acerte, é isso que a gente quer. E tem promessas aqui no Morro da Queimada, por exemplo, da rua Marina Ferreira Guimarães, que é... Falaram que já tinha projeto pronto e não começou a obra. Então, estou questionando, são obras prioritárias. Também o governo teve em reunião com o pastor ali no Morro da Queimada, falando que ia fazer um posto de saúde ali, que ia fazer uma creche. Então, o pessoal cobra da gente e a gente, o papel nosso é cobrar do governo. Eu espero que o primeiro ano, se não consegue fazer as coisas tudo, a gente entende. Já fez, pelo menos vários pedidos da comunidade do Morro Santana já fizeram. Como aquele senhor João reclamou que do Alto da Cruz não fez muita coisa, mas a gente vê também que fez lá no Santa Cruz, a gente tem que entender o outro lado. No Morro Santana ele já tem, parece, a desapropriação da UBS, umas duas ou três ruas estão fazendo, a gente agradece por isso, mas não quer que faça só num lugar. Se tiver de fazer muita coisa, talvez faça num lugar, outro no outro, para não dar isso que o senhor João veio aqui fazer. Vê fazendo muito para um e não vê fazendo aqui, que divida isso num lado bacana.
Certamente, lá, seu estado de formação, hoje fui parado, a gente fez tanta indicação para lá, se eu informo alguma coisa, já estão mexendo na Serra da Brígida?
Da travessa, sim. Na travessa está fazendo calçamento, sim. Já tem gente mexendo lá. Naquela mobilidade já está fazendo. E na Rua do Campo também, teve que mexer, mudar a rede, está fazendo um bom serviço lá, viu? Essa empresa aí que você até faz um anúncio para na rádio, contra o TEM, né? Como é que chama? Centrical está fazendo um bom trabalho lá. Bom trabalho está fazendo. Muito bom serviço, e é isso que a gente faz. Se tiver ruim, a gente tem que questionar também, né?
E para que o pessoal da limpeza dê um cuidado especial lá no campo do Morro Santana, que está cheio de mato, as arquibancadas estão muito suja, né? E que passe pelo menos um cal lá, alguma coisa. E que a comunidade também seja educada, não fique jogando papel em qualquer lugar, que combine com o pessoal do departamento de limpeza lá, que, pelo menos aos domingos, que põe uma lixeira para que eles possam pegar na segunda-feira, que dê um apoio lá, é isso que a gente está querendo. O que às vezes a gente reclama é para as coisas andar numa linha, caminhar. Isso que às vezes a gente tem que usar o papel do vereador aqui. O que tiver certo a gente vai parabenizando, o que tiver errado a gente vai criticando, como o Tiago falou. Muito bem, Tiago. A gente às vezes tem que falar, porque se não falar nada, que nós aceitamos tudo. Se tiver dentro de um fundamento, dentro de um sentido, a gente tem que falar mesmo. A comunidade nos cobra da gente. Claro que a gente não pode ser um puxa-tapete, eu sempre falo isso. Não pode confundir política com politicagem. Então, mas a gente vai estar trabalhando no sentido de melhorar o bairro, igual você falou lá das infiltrações de Juventina, tive lá, um dia a Rosa Ana não estava lá, mas realmente não pode aceitar obra sem que ela esteja totalmente acabada. E parece que o empresário queria inaugurar ela, segundo a Rosa Ana. Eu falei, não é, vocês não podem deixar. Se o prefeito pegou uma obra que é do outro governo e está concluindo ela, ele não está não está fazendo assim, quando faz uma obra, outro governo não quer fazer. Está concluindo a obra, então tem direito das pessoas exigir sim que faça uma boa obra. A gente que mora nos altos lá, e é uma, acho que se não for a primeira, é a segunda escola com mais alunos, então a gente quer que faça uma obra bem feita. E se não tiver, eu também vou estar junto com vocês, reclamando, reivindicando e questionando o governo que não pague as últimas notas sem que confira o primeiro serviço. No governo passado, às vezes pagavam até sem concluir o serviço. Que não paguem mais. Antes de pagar a última nota, que são parceladas, é fácil, vou lá conferir. Vamos lá conferir se está bom, se não está. E respeito os majoritários. Às vezes não respeito os majoritários, mas respeito os majoritários, chame, que a gente vai estar lá, a gente está fiscalizando e que é o melhor para a nossa comunidade. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, pela ordem.
Sim, vereadora.
Dentro da palavra do colega vereador ali, Luiz, eu gostaria de sugerir a esta casa e pedir, né, se você, a vossa senhoria se permitir, o presidente em exercício, Astro Gugu, ao vereador líder, que marcar uma reunião com o executivo e essa casa legislativa para se tratar do assunto transporte de Ouro Preto. Porque é uma situação que lá vai se prolongando muito. Então a gente está até evitando de se falar, porque como diz o vereador Wander, todos os dias, todas as reuniões se fala em Minas Brasil. Então, que a gente possa, no mínimo, conversar com o executivo para saber qual a situação realmente que está acontecendo. Requerimento vão, requerimento vem e não se esclarece nada.
Quando
então,
vem,
eu sugiro.
Quando vem, tá bom.
Quando chega um picado de uma secretaria apenas e ainda assim, né, de forma que não dá para se compreender, não está claro. Então, eu sugiro ao presidente dessa casa, né, através do líder do governo, que marque uma reunião do executivo com essa casa legislativa, uma vez que a gente vê aí que o executivo está, entre aspas, com respeito a essa casa, para a gente estar esclarecendo essa situação para o ano de 2014, não esticando novamente, uma vez que se esticou 2013. Está aí a sugestão do vereador Solange, espero que vocês, né, acate e a gente possa realmente conversar sobre essa situação e esclarecer essa situação que foi ao longo desse ano de 2013. Muito obrigado, senhor presidente.
Bom, está sugerido pela vereadora, líder.
E está acolhido pela liderança do governo. Viu, nós vamos estar ajustando uma reunião, senhores vereadores, para a primeira quinzena de janeiro, não é? Porque nós vamos ter o recesso do Natal. Mas na primeira quinzena de janeiro nós vamos provocar lá o secretário de planejamento e o gestor do contrato para que a gente possa estar fazendo uma reunião com os senhores vereadores e nós marcamos o local, ok?
Só primeira quinzena, os vereadores será que estarão presentes? Porque tem um recesso, provavelmente tem família.
Não, mas a gente faz um contato, né? Se não tiver todos, a gente ajusta uma nova data, não tem problema. Acho que o importante é fazer isso antes de fevereiro.
Este ano, antes, o vereador,
antes de fevereiro.
Possa acontecer,
né? Eu vejo com dificuldade.
Bom, vamos tentar lá de repente.
Okay.
Eles estarão todos aqui em Ouro Preto ainda?
Tá, ok.
Tá. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Roberto Leandro.
Oi, dentista, tem inscrição de
Senhores e senhoras presentes, senhores vereadores, presidente da Câmara. Hoje é uma data muito especial, não é? Nós estamos aqui praticamente desde a manhã, votando aqui projetos importantes, e é desses projetos que eu quero falar um pouquinho, não é? Agradecer todos os vereadores, não é? Porque hoje é a penúltima reunião do Legislativo, né, da sessão do ano 2013 dessa casa, portanto dos trabalhos. Então hoje nós votamos nessa casa aqui, além dos projetos, né, importantes encaminhados pelo governo, que vão estruturar, se Deus quiser, o ano que vem, o Departamento de Engenharia Pública, né, que foi a criação aqui dos projetos, a criação dos cargos aqui de técnico de edificações, outros projetos aí que vai fortalecer a Guarda Municipal, não é? E também a educação, também a saúde, nós votamos aqui a LOA e o PPA. Os dois projetos maiores e de maior importância. E aí eu tenho que ressaltar, né, e valorizar o trabalho de cada vereador, né, do presidente interino aqui, vereador Gugu, do vereador Tiago Mapa, vereador Dentinho, Solange, Zé do Binga, Paquinha, vereador Maurílio, Nicodemos, Dudu, Vander, Chiquinho, Zé Maria, vereador Luiz e do presidente do Legislativo, vereador Léo. Todos que diretamente contribuíram com suas emendas, com as discussões, foi durante praticamente aí 40 dias, muito trabalho, né, para que nós pudéssemos, na data de hoje, ter votado e aprovado o orçamento para o ano 2014, que é a LOA, né, que é a Lei Orçamentária 2014, que vai garantir, né, o funcionamento e o financiamento da saúde, da educação, dos projetos culturais, dos investimentos em infraestrutura. Portanto, é o projeto de maior importância para o Legislativo e para o governo. É o projeto votado hoje que garante, não é, que o governo, ano que vem, o prefeito Zé Leandro, possa cumprir as indicações encaminhadas pelos senhores vereadores, não é, portanto, por toda essa casa legislativa, que colhe as demandas da sociedade, do terceiro setor, dos senhores e senhoras presentes, do público ouropretano, lá dos distritos, não é, cumprimentando a todos os ouvintes aí, em nome da comunidade Santa Rita, que agora há pouco o vereador Gugu já tive aqui uma mensagem que o sistema de telefonia já está funcionando em caráter experimental, né, já a partir de hoje. Então, é um governo que vem cumprindo tudo o que prometeu em seu programa de governo, na longa jornada do ano passado que aconteceu, que antecedeu o processo eleitoral que culminou aí na vitória do prefeito Zé Leandro. Oportunidade que a gente reitera agradecimento a cada ouropretano, cada ouropretana que acreditou o seu voto de confiança ao vereador Roberto Leandro, aos vereadores dessa casa e ao nosso prefeito Zé Leandro e o vice-prefeito Chiquim, que foi através do seu voto, cidadão ouropretano, que nós estamos podendo estar aqui, contribuindo, não é, com a nossa Ouro Preto, com os distritos, com o processo legislativo e com o governo Zé Leandro. Então, senhores vereadores, enquanto líder do governo, agradeço o apoio de todos e todos. Aqui não tem oposição, não tem situação. Todos que têm contribuído e votado a favor do povo de Ouro Preto. Porque hoje, por exemplo, todos os projetos do governo aqui foi aprovado por todos os vereadores dessa casa, independente da ideologia e da bandeira partidária, porque a gente percebe a vontade, né, e o desejo de todos, porque todos nós temos como bandeira maior a bandeira de Ouro Preto. Então fica aqui meu agradecimento e os meus parabéns aqui a todos os vereadores, meu testemunho, né, enquanto presidente da Comissão de Finanças Públicas, que compõe lá o companheiro Dentinho, os demais vereadores que participam das comissões, Zé do Binga sempre presente, Solange sempre presente, vereador Wander sempre presente, Luiz, Zé Maria Germano, vereador Gugu e os outros demais
que não estão aqui nesse momento, mas que foram muito importantes na construção dessas votações tão importantes que culminou hoje, ressalto aqui, a votação e aprovação da LDO e do PPA, porque o PPA, explico para os ouvintes principalmente, que é a estrutura, não é? Que vai dar estrutura ao orçamento para os anos vindouros. Então, é tudo que foi trabalhado e colhido da demanda das comunidades e contempla, né, os anos 2014 até o 2017. Esses projetos podem ser melhorados a partir, né, do ano que vem, porque logo no início, no primeiro semestre, estaremos aqui debatendo a LDO futura, né? Então, nós estaremos acolhendo da comunidade, né, pegando as demandas da comunidade e sempre reestruturando a lei orçamentária e os futuros projetos para contemplar programas e obras públicas para toda a comunidade. Então fica reiterado aqui, né, nosso compromisso do vereador Roberto Leandro, enquanto presidente, enquanto vereador também do PSDB, nosso compromisso aqui de estar junto com o vereador Dentinho, que é do PT, junto com os demais vereadores de outras siglas partidárias. Porque, ressalto, a nossa bandeira, não é, vereador Dentinho, é a bandeira de Ouro Preto, é a bandeira do progresso e tenho certeza e posso testemunhar que é a bandeira de todos os vereadores dessa casa. Então fica aqui nosso agradecimento. E foi um ano de muito trabalho, de muito embate, mas um embate, né, no propósito da gente construir e votar aqui as coisas para melhoria contínua da qualidade de vida de nossa população. Então, a gente fica redundante, mas final de ano, dezembro, a gente tem que estar todo momento, né, desejando ao nosso povo, à nossa família, né, um Natal de muita luz, de muita felicidade, um ano vindouro de muita felicidade, de muito sucesso e alegria para todos vocês, presentes e ouvintes. Muito obrigado a todos.
Com a palavra o vereador Dentinho da Rádio.
Nós gostaríamos de cumprimentar todos os ouvintes, internautas, até presente que ainda se encontra aqui, companheiro Santos, Zé Geraldo, ouvinte da rádio, todos os dias ali, me ligando para a gente, vereadores, vereadoras, seu lógico está aqui, nossos amigos, assessores e assessoras. Nós queremos falar, estava vendo ali no Face agora, comentário sobre a iluminação de Natal, os enfeites de Natal da cidade de Ouro Preto. Quase em cima da hora, mas, como bem diz ali no Facebook, antes tarde do que nunca. E hoje de manhã eu estava questionando, porque me falaram que esses sinos que estão sendo colocados, pendurados pela cidade, eles têm a iluminação própria. Eles têm que, à noite, ter a iluminação própria, ter as lâmpadas para acender, para daí, né, o brilho do Natal e a diferenciação de cores. E ainda não foram ligados. Então busquei informações. E as pessoas que estão fazendo a infraestrutura deste enfeite de Natal, ontem fizeram todos os processos ali, né, objetivos para poder acender essas lâmpadas e as iluminações da rua São José, da rua direita ali, e a CEMIG não tinha ligado aí o padrão para que fizesse a alimentação da energia elétrica a esses enfeites. Mas eu creio que a cidade vai ficar boa, bonita. O que me chama a atenção, eu fico um pouco triste, que já tinha 3 meses que essa empresa Renascer já estava com a licitação, né, em andamento. Ela ganhou essa licitação, que chegou informação em mim, informação que chegou a mim, ela já tinha 3 meses, mas por falta burocrática lá da prefeitura, não sei de qual viés, não repassaram o primeiro sinal, me passaram isso. Então veio agora, quase que em cima da hora do Natal, que veio, né, acabar de finalizar a prestação do dinheiro do serviço, segundo informações que eu recebi. Então a gente buscou essas informações. Mais importante que está saindo, estamos vendo no Facebook ali o embate, que é quase R$ 700 mil aqui, mas em Mariana ficou 3 milhões.
Mariana foi 3, vai perto de 3 milhões, segundo informações que eu vi ali no Face, as pessoas buscando informações daquela iluminação toda. Ficou muito bonito. A cidade inteira de Mariana está super enfeitada, maravilhosa. Eu fui lá, fiquei vislumbrado com o que eu vi lá. Muito bonito. Né? Mas hoje aqui, 689 mil reais, perto disso, né? É, a árvore colocada aqui na praça, realmente, ninguém pode questionar. Uma das melhores que eu já vi até hoje em Ouro Preto, muito bem feito, perfeito, quem viu. Né? Ficou maravilhado, as crianças estão vindo aqui tirar fotos, já está por tudo aí, né? O meio de comunicação. E agora vamos aguardar os outros enfeites que estão sendo colocados, que eles venham realmente funcionar com as lâmpadas acesas, os sinos à noite possam serem iluminados, para que nós possamos ter um Natal confraternizador, um Natal de união, de muita paz e de né, prosperidade para o próximo ano que vai chegar, e que nós possamos ver a cidade de Ouro Preto crescer nas obras sociais, também nas políticas públicas. É, bem colocou o líder aqui. É, não tem como não falar boas festas para todos. Foi um ano de muito trabalho aqui na Câmara, de embates acalorados, mas com respeitabilidade. Ninguém saiu aqui realmente, né, do controle, do desrespeito. Foi um embate salutar, bem sadio, para o bem-estar da comunidade, onde que a maioria das coisas que foram votadas aqui trouxe benfeitorias e qualidade melhor de vida para Ouro Preto. Ainda falta muita coisa, é claro, não deu para entregar toda a expectativa dos vereadores, da próprio prefeito, com seus secretários, mas nós temos visto o Zé Leandro fazendo mudanças, né, mostrando que quer realmente renovar. Aqueles que não quiserem trabalhar estão saindo, colocando pessoas novas, porque vai entrar um ano novo, e um ano cheio de gás, com a expectativa de 330 milhões de arrecadação, podemos superar e acima, né, chegar mais à frente do que isso. E passando os momentos de chuvas, vamos ver, passando um momento de chuvas aí, vamos ver a qualidade, né, dos bairros melhorada, bairro Santa Cruz, Taquaral e outros que precisam aí de manutenção, bairro São Francisco, Morro da Queimada, Moça Sebastião, São João. Nós precisamos de estarmos atentos e continuar cobrando, fazendo nossa parte aqui de fiscalizador e de fiscalizador, e também estar perto da comunidade para poder ouvir e trazer as reivindicações, as indicações para cá. Nós queremos falar também da questão da UPA ainda, a situação na UPA ainda tem algumas coisas que estão emperradas, questão da saúde. Então nós vamos aguardar, vamos ver se passa agora esses momentos de festividades e que nós possamos entrar com as aparelhagens, a atenção dos médicos com mais acalorados, né, no questão do amor, com interatividade e respeito com o nosso povo, porque as pessoas têm nos procurado ainda. Mas nós temos visto aí, o governo tentando acertar aquilo que realmente ainda não chegou no lugar. E nós continuamos dando crédito de confiança, o voto de confiança, e vamos continuar acreditando. Porque o que me faz ficar muito seguro e às vezes bem esperançoso é quando fui fazer aquele hospital lá no bairro Boxil, onde eu fui criado. Quantos criticaram aquilo? Quantos não queriam aquilo? Que embate que foi? E naquela época foi construído com a arrecadação, né, do IPTU da cidade. E hoje aquele hospital é referência na região aí, beirada BR, né, a estrutura está chegando. Nós temos aí muitas coisas que nós não tínhamos naquela época, e vai melhorar mais ainda com aqueles acertos novos, leitos que serão construídos para atender o povo do SUS. Então é por isso que nós estamos esperançosos e ao mesmo tempo acreditando que as coisas podem melhorar. Agora precisa acertar, e aí bem colocou o líder, que vai fazer a reunião aí com a Câmara, convidar os vereadores para falar sobre a questão aí da Minas Brasil, questão da coleta do lixo. É preciso melhorar isso, até para tirar esse encalço, tirar esse desgaste às vezes para nós. Vamos tentar buscar uma forma mais compreensível, uma forma dentro da lei, da regra, né, de fazer as licitações, dar oportunidade, colocar no diário oficial, no portal aí de transparência,
mostrar que nós queremos trabalhar no conjunto para o bem-estar do nosso povo. E quero aí parabenizar, né, a todos os filiados do PT pela posse que nós tivemos aqui. Foi muito salutar, tivemos a presença do deputado estadual Durval Ângelo, e ele trouxe uma palavra de conforto, uma palavra de unidade, coletividade, e parabenizar cada um dos amigos petistas que estiveram ali correndo atrás do objetivo para poder trazer um PT vivo, um PT ativo do povo. Parabenizar a todos que trabalhou direto e diretamente para esse compromisso está ali o companheiro Taquim, trabalhou incansavelmente para nos ajudar, um companheiro que eu respeito muito, que é referência do PT, né? Lutou, passou grandes embates, não só aqui em Ouro Preto, lá para São Paulo, lutando pelo partido, lutando pelas benfeitorias do povo, e aí está o Partido do Povo hoje, aqui em Ouro Preto, nós representando com muito respeito, com muito orgulho de estar nesse PT, e de ter essa equipe maravilhosa que tem nos ajudado, nos assessorado aqui. E bem colocou o líder aqui na casa, que nós precisamos continuar assim, no independente da sigla, é andar de mãos dadas para o bem-estar, para a qualidade de vida, com condições melhores, para que o povo possa, né, ter aí o que é de direito, que esperaram muito em outrora, vamos voltar aí nas redundâncias de passado, mas o passado nos lembra que nós devemos ter um compromisso com o presente e pensar sempre no futuro melhor para a nossa gente. Então, boas festas a todos. Feliz Natal, um ano novo cheio de paz e saúde, prosperidade, e que a Câmara continue assim, com responsabilidade, respeito e, ao mesmo tempo, unida, para que nós possamos ver nosso Ouro Preto crescer e trazer aí condições favoráveis a esse povo querido, maravilhoso, dessa terra, né, que é patrimônio da humanidade. Agradeço ao presidente a oportunidade e Deus abençoe. Boa noite a todos.
Senhor presidente, é só para reiterar a questão da reunião de quinta-feira.
Sim.
Né? Uma reunião extraordinária que faremos às 14 horas, não é isso?
Exatamente.
Ah, eu vou pedir licença aos senhores vereadores, os colegas, povo presente, para mim retirar, por favor. Senhor presidente. Você dá licença, por favor.
É deferido, claro, perfeitamente. Com a palavra, vereador Wander Albuquerque.
Senhor presidente em exercício, Alisson Gugu, colegas vereadores, povo presente. Ouvintes, eu vou começar aqui, colegas vereadores, mostrando, se não me engano, em meados, né, lá para meio de junho, julho, não sei, quando começou as obras da empresa Império, empresa essa que nós debatemos aqui o ano inteiro. Debatemos aqui o ano inteiro, uma empresa que chegou aqui de paraquedas, ganhando lixo, ganhando capina, varreção, por dispensa de licitação, com preço aí 100% maior do que era acontecia no governo passado. Vou repetir que mais uma vez, chega o final do ano cansado, mas vou ser insistente. Mais uma vez, nosso lixo, capina e varreção de Ouro Preto era R$480 mil. Hoje o lixo, capina e varreção de Ouro Preto, R$980 mil. R$500 mil a mais por mês. Então, só de lixo, capina e varreção, Ouro Preto gastou 6 milhões a mais. E a gente vê aqui toda reunião, vereadores reclamando do lixo, vereadores reclamando de limpeza. Essa obra que a Império também ganhou sem licitação, através de dispensas de licitação, que são aqueles muros de gabião. Essa é a obra realizada e nós apontamos. A obra não tem qualidade. Essa obra não aguenta período de chuva. É? Passa, por favor. Então, olha, você vê, logo já no início das chuvas, vou mostrar para os senhores agora o que já aconteceu. O que nós falamos lá atrás. O que iria acontecer. São as obras, é um muro de gabião, saindo ali, só para os senhores orientarem, saindo para São Bartolomeu. Olha lá para os senhores verem o que já aconteceu. Início de chuva. Olha para os senhores verem lá. Já selou, já trincou. E a prefeitura já esteve lá, já jogou material e já trincou novamente. quem entende de obra aqui, com o vereador Dudu, vereador Zé Maria, vereador Luiz, sabe que isso vai cair. Olha lá como é que já acertou, vereadores. Então chama a comissão de obras aqui, atenção, isso vai cair. Não aguentou nem as primeiras chuvas. Nem as primeiras chuvas. Né? Então quando a gente fala aqui, coloca, ah, o vereador de oposição, o que é que as coisas... Não, pelo contrário. O próprio vereador Roberto disse aqui que não teve situação, teve oposição, e aprovamos aqui o LOA, depois de muito embate, de muito entendimento com os vereadores. Né? A gente entende, sim, que este governo tem algumas coisas boas acontecendo, mas quando se trata dessa empresa Império, dessa empresa Minas Brasil, que mais uma vez foi falado aqui hoje, né? Esse monte de dispensa de licitação, o resultado é isso aí. Porque dispensa de licitação, geralmente quando uma prefeitura decreta dispensa de licitação, é por quê? Até porque aquela empresa, ela tem especialidade naquilo que ela está fazendo. Ela tem, esse é um dos motivos de dispensa de licitação. A empresa tem qualificação para fazer tal serviço. E o resultado é esse aí. A gente viu, tivemos visitando essas obras, vimos lá em loco que era uma obra de péssima qualidade, falamos e o resultado está aí. Ó. Já no início das chuvas, uma obra que não aguentou nem um ano. E nem vai aguentar, porque ela vai cair. Porque nós anunciamos, simplesmente colocaram peso em cima, não fizeram a contenção que teria que ser lá de baixo. Nós avisamos, está aí o resultado, né? Então a gente lamenta, peço à comissão de obras aí que fique atenta, né? Todos nós também, vereadores, nós vamos ter que cobrar a imediata solução desse problema, que acredito que é uma obra que já foi paga, né, pelo seu período, já deve ter sido paga e já está desse jeito, né? Então a gente lamenta. A vereadora Solange colocou aqui uma sugestão até louvável. Só, vereadora, que nós falamos isso aqui o ano inteiro. A Câmara, a gente entende, até os vereadores aqui, a maior, a grande maioria no primeiro mandato, né? Mas agora chegamos ao final do ano. Mas é o momento da gente refletir agora, da agora para frente. Foi dado muito crédito. A Câmara de Ouro Preto deu muito crédito. Não podíamos ter aceitado da maneira que foi. O ano inteiro essa Minas Brasil enrolando, engalobando, né, mentindo aqui na Câmara, como teve aqui o seu diretor, mentiu, enganou, falou que ia mandar documentação, não mandou. Né? Essa Império ganhando essa fortuna no lixo e capina, até obra, o resultado é esse aí que a gente vê, obra de péssima qualidade. Então que seja, né, agora, da agora para frente, o próximo ano, os vereadores refletirem mais. Chega de crédito. O papel principal nosso aqui é fiscalizar. Esse é o nosso papel principal. E fiscalizar, denunciando, mostrando as coisas, a gente está, inclusive, ajudando o governo. Porque um governo, um prefeito, sozinho, ele não consegue administrar. Agora, se a Câmara ficar aqui, né, apenas dando crédito, aplaudindo, sendo iludido aí por um asfalto que foi questionado, nós questionamos também, o Ministério Público agiu por falta de projeto, o resultado do asfalto também está aí, em alguns lugares já com problema, com trinca para todo lado, que não aguentou também nem o início das chuvas também, já está apresentando problema. Aí colocaram aqui que o promotor, inclusive, parecia que não gostava de Ouro Preto. Correto, promotor, cadê o projeto? Falamos hoje aqui de limpeza de boca de lobo, foi colocado asfalto em várias ruas aqui que nem sequer fizeram a limpeza, vereadores, nem sequer fizeram a limpeza de boca de lobo. Então, logo no início das chuvas, o asfalto também já apresenta problema. Então, não vamos iludir com o asfalto, não. Né? Porque quando começou a colocar asfalto para todo lado, aí todo mundo iludindo, então, à primeira vista, é muito bom. Né? Mas o resultado está aí. Questionamos, não posso deixar de falar aqui, na LDO, quando nós pedimos que retirasse, né, aquela construção do túnel. No nosso entendimento, Ouro Preto tem outras prioridades. A falta de água, por exemplo, acho que teria que ser prioridade das prioridades, né? Agora, mais uma vez, foi colocado no LOA. A gente respeita a opinião de todos. Só que agora, eu acho que é o seguinte, nós temos, da agora para frente, fiscalizar mais, cobrar mais. Se nós tivéssemos feito a CPI da Minas Brasil, nós teríamos resolvido o problema. Porque o nosso poder é de investigação. Quando a gente, uma CPI pede documento, eles têm que mandar, de imediato. Né? Os cooperados continuam nos ligando, reclamando, pagaram parte apenas, tem aí meses atrasados. Essa aí, discrepância de valores, a prefeitura paga um valor absurdo para a Minas Brasil. A Minas Brasil repassa aí em média de 60% do valor que a prefeitura paga. Nunca tivemos um transporte tão irregular como nós estamos tendo no município. E pior, o Tribunal de Contas já está agindo. Vai ficar muito feio para a Câmara se o Tribunal de Contas, né, continuar agindo, e a Câmara, que é o papel nosso principal, ficarmos aí da maneira que estamos, dando crédito. Ah, o prefeito é idealizador, o prefeito fala, sim, mas eu tenho escutado de muitos leandristas, não são de poucos não, muitos leandristas, estes Zé Leandro, nós Zé Leandro nós conhecemos não, porque eu mesmo falo, na minha opinião, né, o pouco que eu entendo de política, foi sim, um dos melhores prefeitos que passou dentro de Ouro Preto, mas lá atrás, essas atitudes hoje desse governo, de esse enxame de dispensa de licitação, licitações direcionadas, porque agora, não sei se os senhores estão sabendo, nós tivemos a licitação aqui de som e palco. O governo passado gastava 800, 900 mil reais no máximo com som, palco e iluminação. Tivemos na semana passada, ou retrasada, se não me engano, uma licitação direcionada, segundo as pessoas que nos falaram. E sabe quantos, vereador? Qual o valor? 3 milhões e 800 mil reais. 3 milhões e 800 mil reais. Nós saímos de 800, 900 mil por ano para ir para 3 milhões e 800. Olha que absurdo isso. Até quando nós vamos assistir isso? E aí eu também quero chamar a atenção, que não só dos colegas vereadores, como coloquei aqui, os colegas aqui, maioria no primeiro mandato, né? Então realmente a gente fica, também já foi vereador de primeiro mandato. Agora eu não entendo, é Ouro Preto inteiro, de braço cruzado. Cadê as lideranças políticas de Ouro Preto? Aqueles críticos ferrenhos? Cadê? A própria imprensa, não toda, né? Cadê? Parece que está tudo certo. Como dizia o velho Dario, né? Dario, né? Aqui agora parece que o certo, o errado é que está o certo. Porque está todo mundo de braço cruzado. Os partidos, presidente de partido, o geral, de um modo geral, tudo. Parece que o que está acontecendo é normal. Ou eu não entendo mais nada de política, né? Ou desaprendi, não estou entendendo. Porque, repito, tem coisas boas acontecendo? Sim, tem. Mas tem também absurdos acontecendo em Ouro Preto. Absurdos. Todos, infelizmente, de braço cruzado. Infelizmente. É, então a gente espera que final de ano, é muito bonito aqui a gente chegar, desejar Feliz Natal, faz parte. Né? Mas nós temos, quando colocarmos a cabeça no travesseiro, para é justo Ouro Preto pagar 500 mil reais a mais por lixo, capina e varreção? É justo Ouro Preto pagar a mais do que está pagando hoje o transporte que essa Minas Brasil está levando do povo de Ouro Preto? É justo? Eu acredito que não. Né? Então, que a gente, né, reflita. Estamos aí, temos 3 anos para frente ainda. Muita coisa a gente pode mudar. Só depende da Câmara. A Câmara tem esse poder, porque a maioria aqui, ela decide as coisas. A maioria decide as coisas. Né? Então vamos refletir mais, para que no próximo ano a gente chegue aqui, né, e vamos fazer realmente o nosso dinheiro valer.
Porque não adianta nada o município ter um superávit igual está tendo, igual ano que vem teremos aí 330 milhões, aí se ele for mal gasto, não vamos resolver o problema de água, não vamos resolver o problema das encostas, não vamos resolver o problema de saneamento, né? Eu tenho certeza que já aconteceu com todos os senhores. Às vezes você vê uma pessoa que ganha salário, salário e meio, tem lá sua casinha arrumadinha, ou tem um carrinho lá, mais ou menos, uma motinha, com salário, salário e meio, né? E muitos ganham 10 vezes mais e não tem nada. Eu já cansei de ver isso, né? Então não adianta a gente ganhar bem, arrecadar bem, se gastarmos mal, né? Então vamos refletir. E falo, eu lembro muito o governo Marisa Xavier, mais ou menos a mesma coisa, quando alguns colegas vereadores também, eu até fiz parte disso um ano, a prefeita falou, tem que seguir, eu achava que era assim, custei a cair a ficha, a entender realmente o que é Câmara, o que é vereador, qual que é a função, e muitas vezes nós tentamos ajudá-la, falamos, vamos fazer assim, você está fazendo errado, não, ia naquela linha, deu no que deu, né? Mulher nova, fez também, deu sua contribuição, mas hoje, infelizmente, está fora da política, infelizmente, a gente tem que falar isso, né? Então, situação, às vezes, quando ela ali endurece, né, se une, fala, não, prefeito, você está errado, não pode continuar assim não, você está errado, então vocês vão estar ajudando, vão estar ajudando, não é atrapalhando. Eu, pelo menos, neste ano, procurei mostrar para os senhores aqui, todas as denúncias que fiz, foi com documento, foi com provas, jamais fiz denúncia aqui infundada, jamais, porque não sou irresponsável. Né? Então, mais uma vez, colega, vamos, respeito a todos, respeito a opinião de todos, mas vamos ser mais vereador? Vamos fiscalizar mais, vamos ajudar mais um pouquinho Ouro Preto, né? Vamos fiscalizar, porque eu tenho certeza que a nossa contribuição vai ajudar muito. O que foi feito agora podia ter sido feito muito melhor. Obrigado.
Sim, vereador. Só por questão de ordem, eu sou obrigado a discordar do nosso. Tem a opinião dele, mas eu acredito que cada um aqui foi decidir o seu melhor de vereador. Eu não concordo em momento nenhum com a palavra dele, onde a gente tem que se dar mais. Eu acho que nunca teve uma Câmara tão atuante igual essa Câmara atual. Eu acredito que até se pronunciou, né, equivocadamente, eu acho que ele quer somar com a gente essas questões. Mas momento nenhum, pode ter erros, pode, estão levantando supostos erros, mas aqui é um governo de exemplo, é um governo, se a gente tem um hospital hoje em Ouro Preto, é porque o governo de Zé Leandro fez. Eu não acredito que o prefeito está diferente, não. Eu acredito que ele continua trabalhando. Eu acredito que algumas pessoas da equipe são ruins, não estão acompanhando a cabeça do prefeito, mas eu acho que nenhum vereador aqui deixou a desejar, não. Eu acho que todos nós fizemos o nosso máximo. Fizemos. Podemos, às vezes, tentar fazer mais? Podemos, sim. Mas eu acho que muitas das vezes, principalmente os vereadores de base, quantas e quantas vezes eu fui subir morro, fui início naquilo, e não tinha vereador, às vezes, outros vereadores, só tinha vereador de base. Então é muito fácil a gente falar as coisas aqui. Mas o governo desalinhando, mesmo ruim, igual alguns estão colocando aí, dá de 10 no governo passado. Dá de 10 no governo passado. Então isso aí, pelo menos para mim, eu não vejo como crítica. Discordo nessa fala final de Vossa Excelência, às vezes até se colocou mal, mas eu acho que todos aqui se empenharam, cobraram, colocaram da maneira que achava melhor. Todo mundo tem a maneira de trabalhar. Então, nesse ponto, eu não concordo com você, vereador.
Presidente.
Sim, vereador Wander.
Vereador Tiago, a gente sabe que ele é de base, né? Tem mais que defender mesmo, ainda mais que o líder não está aqui, né? Então é normal. Agora, concordar que Minas Brasil é coisa boa, que essa é império, é coisa boa, né? Eu coloquei aqui, o governo tem coisas boas? Tem, né? Mas o ruim do governo que eu apontei aqui, estamos apontando até o final do ano,
conversa de Minas Brasil, Império, obras, foi durante todo o mandato. Todo o mandato. E aí, vereador, o senhor vai me desculpar. Cabe à Câmara fiscalizar. O senhor fiscalizou com o contrato da Minas Brasil? O senhor fiscalizou com o contrato da Minas Brasil?
Inclusive, eu trouxe a cópia que falava dos pagamentos que você fez.
O senhor acha certo, correto? O senhor disse na reunião
de Santa Rita. Mas na reunião passada, no
senhor disse na reunião de Santa Rita, que ia resolver. E até hoje não resolveu.
Qual foi as palavras do senhor na reunião de Santa Rita? 60 dias, 90 dias.
Qual foi?
Está no contrato. Vossa Excelência leu o contrato?
O senhor acha justo? O senhor acha justo?
Mas Vossa Excelência leu o contrato?
O senhor disse aqui que 16... Eu falei que foi 16.500 reais que ganhou hoje.
E
cadê a prova que é o contrário? Até hoje
cadê a prova que ganhou 16.500?
Foi apresentado.
Cadê a prova, vereador? Você não trouxe a prova aqui, vereador?
Trouxe,
você não trouxe, vereador?
Trouxe aqui sim.
Não, você não trouxe.
Vereador.
Foi explicado aqui que tinha vídeo por 22, você está vendo de bobo para
tentar mentir.
Então você não trouxe o documento preto, vereador.
Cadê o documento, senhor?
Você está tentando mentir.
Cadê o documento, senhor? Não trouxe.
Vereador.
Você está tentando mentir.
Cadê o senhor?
Cadê?
Você sabe, vereador?
22 ônibus.
Não sei, não.
Cadê o documento?
Cadê o documento que é 10?
Cadê o documento
que é 10, vereador?
Cadê o documento que é 10?
Já falamos aqui.
Vossa Excelência,
vereador, presta atenção.
Mas equivocado é o senhor.
Equivocado é o senhor.
Equivocado é o senhor, vereador.
Você ofendeu todos, vereador.
Não, senhor. Eu falei respeitosamente que todos podem dar mais, podem fiscalizar mais.
Vereador Thiago. Vereador Thiago, a palavra está com o vereador Wander. Questão de ordem, vereadores. Dessa forma, nem os ouvintes vão entender o que vocês estão querendo dizer.
Vereador, presidente. Que eu coloquei aqui, que a Câmara pode dar mais, pode fiscalizar mais. Eu disse alguma coisa demais, colegas vereadores? Eu disse aqui alguma coisa demais? Não sei porque o vereador Thiago doeu. Ah, vereador, o que eu disse não repito. Não repito porque é o seguinte, podemos sim fiscalizar mais, porque a situação dessa Minas Brasil, a situação dessa Império chegou, porque nós deixamos, infelizmente. Nós podemos dar mais, sim senhor, que é o dinheiro do povo de Ouro Preto. Os senhores não são cobrados, principalmente por esses cooperados da Minas Brasil. São todo dia. Eu tenho certeza que todos os vereadores aqui são. Agora, o vereador Thiago Mapa, em Santa Rita de
Ouro Preto.
Em Santa Rita de Ouro Preto. Eu vou continuar falando. Um ônibus ganha R$ 16.500, é o que a prefeitura paga para cada ônibus. E a cooperativa repassa aí 4.500, 5 mil quando ganha muito. Eu falei isso o ano inteiro. Quem me provou o contrário? O secretário de Educação não me provou o contrário. O vereador Thiago Mapa, nós tivemos esse debate em Santa Rita, até hoje ele não me provou o contrário. Né? Todas as audiências que a gente tem, eu faço a mesma pergunta e ninguém trouxe a resposta. Então eu que estou mentindo? Eu que estou enganando? Ou não? Não estou enganado, não. Agora, o dia que me provar, vereador Wander, de R$ 16.500, o documento é assim, assim, paga assim. Nunca chegou ou algum outro vereador que tem
não.
Essa informação? Se tem, por favor, porque eu estou mal informado. Né? Então, entenda a posição do vereador. Respeito, é base, tudo bem. Mas vamos trazer dados. Quando é que eu fui que fiz uma denúncia aqui, infundada?
Conclua, vereador.
Obrigado, presidente.
Presidente, só por questão de ordem, sabe, a pessoa às vezes não quer enxergar. Se tivesse 10 ônibus, nossos alunos não estariam nas escolas. A pessoa não quer enxergar. Gosta de falar que tinha 6 patrol contratada e que só rodava 2. Gosta de falar isso e aquilo. Então, quando nossos alunos tem 22 motoristas trabalhando de graça na prefeitura, porque todo mundo sabe que é 22. Então tem um motorista, tem um Natal, agora a gente tem que fazer uma moção de aplauso aqui, um Romero, porque está rodando de graça. Não concordo com o valor pago, é uma coisa, realmente é pouco, para o ônibus receber 4.500, 5 mil. Mas se fizer os cálculos lá, vê que é 7.900 por ônibus, tirando os 30% da cooperativa, que é o seguro, aquelas explicações que foram dadas aqui, sobra 4 mil e pouco, é pouco? Sim. Mas agora, fingir que não sabe das coisas? Agora, eu achei que agiu de forma desrespeitosa com os vereadores, sim. Eu me senti, não vou falar pelos outros, não. Mas eu me senti ofendido com a fala de Vossa Excelência. Coloquei bem claro aqui. Agora, é muito fácil levantar e apontar. Cadê as provas também que paga só 10?
Zé Domingo.
Cadê a questão que prova que não roda 22? Cadê a questão que fala aí das patrol que não rodou lá em Santa Rita?
Eu moro nesse Santa Rita, eu sei que foi melhorado todas as estradas. Como não foi do salto, igual você, Vossa Excelência colocou qualquer dia, eu concordei. Agora, é muito fácil concluir, é muito fácil, só finalizando, senhor presidente, é muito fácil querer degremir a imagem de um prefeito que trabalha, de um prefeito que fez muito mais do que os outros prefeitos nos últimos anos e um ano de governo. É muito fácil, é um governo que trabalha com o povo, que olha o povo. Tem erros? Tem sim, mas serão consertados com certeza com o apoio dessa casa. Agora, não acho que nenhum vereador deixou a desejar aqui não, que todo mundo fez seu melhor.
Presidente, para finalizar...
Para finalizar, peço aos dois vereadores...
Só para finalizar, volta aqui. O único vereador que questionou, perguntei para cada um aqui, se sentiu ofendido aqui. O único que se sentiu foi o vereador. Né? Agora, o próprio... Agora, o vereador falar. Né? Então, realmente, a educação está muito boa. O vereador não tem questionado aqui nada. Né? A saúde melhorou.
Bem de colocar que tem defeito.
A saúde melhorou também.
Mas já está muito melhor do que o governo passado.
A educação está muito boa. Só quero lembrar que fiz parte do governo passado, não, vereador? Né? As críticas que eu tenho feito aqui, foi com provas. Agora, fiz requerimento pedindo todas as informações da Minas Brasil. Quando o diretor proprietário esteve aqui, fiz perguntas para eles. Eles não souberam responder, ficaram de mandar documentos. Então, continuo afirmando, enquanto não me provar. Por que não provaram até hoje que o ônibus não ganha R$16.500? Qual nota fiscal, a não ser aquela se nós tivemos acesso? Quais são as outras notas se nós tivemos acesso? Quem que prova isso? Sinceramente, nós não sabemos. Nós não sabemos realmente quanto ganha. Obrigado, Luiz.
Bom, para espelhar um pouquinho,
presidente, só para finalizar, só questão de ordem, volto a reiterar aqui meu apoio ao governo Zé Leandro, que é um governo sério, um governo que trabalha em prol dos mais humildes e do povo de Ouro Preto.
Então, tá bem, vereador,
obrigado.
Vamos lá. Para espelhar então essa calorosa discussão, respeito a opinião dos dois vereadores, mas acho que é o momento de entrar em polêmica, não? Você pensa dessa forma, vereador? O senhor ofende a outra, mas vamos lá, bola para frente. Ano que vem tem muito mais trabalho, na verdade. A pedido do vereador Zé do Binga, pedi um minuto de silêncio para o falecimento da senhora Conceição Nazaré da Silva. Santa Rita, vereador? Lá de Santa Rita. Muito obrigado. Peço ao vereador Dentinho para fazer a chamada final.
Alice Gugu.
Presente.
Dudu Gonzaga.
Presente.
Dentinho da Rádio, presente. Chiquinho de Assis. José do Binga.
Presente.
José Maria Germano.
Presente.
Léo Feijoada. Luiz Gonzaga de Oliveira.
Presente.
Robertinho. Paquinha. Maurílio Zacarias. Nicodemos Martins. Solange Estevam.
Presente.
Tiago Mapa.
Presente.
Vander Lúcio Albuquerque.
Presente.
Nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, do povo do Pretão, declaro encerrada esta reunião.